Trabalho da 16ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015. Convido o nobre vereador Alex para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 137. Fidelidade até no exílio. Junto aos canais de Babilônia, nós sentamos e choramos com saudades de Sião. Nos salgueiros de suas margens penduramos nossas harpas. Lá os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam diversão. Cantem para nós um canto de Sião, como cantar um canto de Deus em terra estrangeira. Se eu me esquecer de você, Jerusalém, que segue a minha mão direita, que a minha língua se colhe ao paladar se eu não me lembrar de você, se eu não levar Jerusalém ao topo da minha alegria. Deus pede conta aos filhos de Edom no dia de Jerusalém, quando diziam: arrasem a cidade, arrasem até os alicerces. Ó devastadora capital de Babilônia, feliz quem lhe devolver o mal que você fez para nós. Feliz quem agarrar e esmagar seus nenês contra o rochedo.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 15ª reunião ordinária de 1º de junho de 2015 em discussão. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje. Passa a palavra, Fábio.
Boa noite a todos. Departamento de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente do município de Jataizinho. Comunico aos vereadores que este departamento irá realizar no dia 9 de junho de 2015, às 9 horas, no auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jataizinho, situado na rua Piquiri, número 500, segunda reunião pública que tratará do assunto resíduos sólidos urbanos especiais e logísticas reversas. Para tanto, convido vossas senhorias a participarem da mesma, que terá como convidados especiais a senhora doutora Révia Aparecida Peixoto de Paula Luna, promotora de justiça da 2ª Promotoria Pública de Ibiporã, que apresentará as legislações federal e estadual dos resíduos sólidos. Também terá a presença do senhor Edson Sadal Imoto, diretor da Associação Fukuoka, que apresentará os serviços prestados pela Associação e casos de sucesso em conjunto com a instituição pública e privada no nosso estado. O evento terá intento de conscientizar gestores públicos, comerciantes, a respeito do tema. A mesma será aberta a todos os interessados e a nossa população. Rodolfo Hugo Esplendor Brandão, diretor do Departamento Agropecuário, Abastecimento e Meio Ambiente de Jataizinho. Indicação. Considerando que o município não dispõe de um espaço público para a realização de velórios, considerando que os velórios eventualmente são realizados em salões particulares, onde o fluxo de veículos é em número elevado, CEPIC, Rua Carmela Dutra, Funerária El Cadre, Avenida Barão Brandão de Oliveira, e Funerária Bom Pastor, Rua Dom Pedro II, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando disponibilizar placas de sinalização tantas quanto forem necessárias para propiciar segurança às pessoas que participarem dos velórios. Requerimento 026/2015, de autoria do vereador Alex Faria. Requerimento número 027/2015, de autoria do vereador Maurílio Martielli. Requerimento 028/2015, de autoria do vereador Maurílio Martielli. Requerimento 029/2015, de autoria do vereador Maurílio Martielli. Requerimento 030/2015, de autoria do vereador Alex Faria. Requerimento 031/2015, de autoria do vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Requerimento 032-2015, de autoria do vereador Alex Faria. Requerimento no 033-2015, de autoria do senhor vereador Alex Faria. Como semana passada nós não tivemos a reunião, pelos motivos do falecimento da mãe da funcionária Tatiane e da irmã do presidente da casa, o Dil, vamos colocar em leitura aqui hoje o projeto de resolução no 007 do presidente da casa. A Câmara Municipal de Itaizinho, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Fica determinado que os pagamentos efetuados pela Câmara Municipal de Itaizinho a qualquer título sejam feitos exclusivamente através de transferência eletrônica de fundos. Ficam todos os fornecedores, vereadores e servidores obrigados a apresentarem sua conta em banco oficial para fiel execução desta resolução, no prazo de 30 dias. A presente resolução entra em vigor na data da publicação. Câmara Municipal de Itaizinho, Adilson Gonçalves da Silva, presidente. A Câmara Municipal de Itaizinho, Estado do Paraná, aprovou e o presidente da Câmara, no uso de minhas atribuições legais, em especial no que dispõe o artigo 116, inciso 1º do Regimento Interno, fica suspenso o pagamento a prestadores de serviço à Câmara Municipal de Itaizinho pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias em havendo necessidade, para a realização de averiguações. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itaizinho, aos 22 dias do mês de maio de 2015. Adilson Gonçalves da Silva, presidente. Passa a palavra ao senhor presidente. Dil.
Quero levantar a questão de ordem, senhor presidente. Eu queria só levantar a questão de ordem de que, considerando que nós temos 6 funcionários efetivos, um que pediu destituição do cargo, o doutor Leonardo, e já foi convocado o segundo colocado, não me lembro o nome do doutor, entende-se a promotoria pública que os projetos, eles têm que ter o parecer técnico de um assessor jurídico de carreira da Câmara. Então, eu quero que conste em ata que os pareceres desses projetos que estão entrando na Câmara, ela tem o parecer jurídico da doutora Ketibli, vou falar do jeito que eu entendo, Tereze Midaur Seguese, que é assessora do presidente, defensora do presidente, e eu não vejo legitimidade nela dar o parecer, sendo que nós temos um assessor jurídico que vai entrar na casa. E ainda mais que consta em vários autos que ela trabalha junto com o assessor, com a pessoa que representou o senhor e litigou contra a Câmara Municipal de Itaizinho. Só isso, presidente. Obrigado.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso pelo prazo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante à comunidade.
Clóvis da Silva Cordeiro. Clovinho.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presente na casa. Gostaria de deixar aí uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração e comentar um pouquinho do nosso município aí, senhor presidente. A gente vai andando e conversando aí com a população. A gente vê a população à mercê de dos poderes que não funcionam, infelizmente. Hoje a gente fala do Legislativo e fala do Executivo junto. Infelizmente, a nossa cidade está indo de, vamos dizer aí, de mal a pior. A gente procura entender, muitas vezes, o porquê de não funcionar. Coisas simples que talvez depende de um projeto para vir para casa e a casa aprovar o projeto e voltar para estar beneficiando o município. Infelizmente, não entra nada. Os projetos que entram na casa hoje ou é uma coisa para benefício próprio, vamos dizer assim, ou para especular o vizinho, o vereador vizinho dele, ou, infelizmente, para o município, hoje a gente não vê nada de concreto, nada de verdade. Ontem eu estive passeando ali no Rancho Alegre, estava olhando ali a avenida principal deles, que nem a gente tem a nossa aqui, você vai lá, é a coisa mais linda do mundo. Aqui nós estamos praticamente dentro de Londrina, dentro de Ibiporã, próximo às cidades maiores aí, infelizmente não temos uma avenida bonita, não temos uma cidade, infelizmente, do padrão de vocês, que vocês merecem muito mais, tá? O município hoje merece muito mais, e infelizmente ficamos à mercê dos poderes, que muitas vezes querem se esfaquear, se matar aí, e o município está a Deus dará. Infelizmente está a Deus dará. Às vezes a gente pega uma obra aí de 50, 60 metros, aí custa aí 2 anos, ou até um pouquinho mais para inaugurar, aí vão lá, faz uma festa absurda, gastam um monte, enquanto isso o nosso município está aí. Então, gente, eu particularmente, como vereador, infelizmente eu tenho que me colocar junto e falar que os poderes não funcionam. Eu acho que tem que mudar. E o mudar hoje, no meu ponto de vista, é dar as mãos 9 aí, gente, e caminhar junto. E caminhar junto, porque se nós começarmos a esfaquearmos um ou outro aí, infelizmente, vai piorar a situação. Ao invés de melhorar, eu acredito que ainda piore mais um pouquinho ainda. Então a gente fica à mercê. E muitas vezes eu falo assim, que Jataizinho infelizmente se contenta com muito pouco. Veio uma conversa nessa casa aqui, que nós íamos colocar os redutores de velocidade aqui na próxima ao nosso município. Aí não sei se foi o DR ou se foi deputado que mandou, mas fez de um lado só. Então quer dizer, de um lado 40 por hora, o outro 200. Não tem problema. Você pode andar 200, passando por Jataizinho, com destino a Ourinhos, aí você pode passar 200 por hora. Aí de lá pra cá você vem a 40. Tá errado. Eu acho que tem que colocar o redutor dos dois lados. Teria que colocar o redutor dos dois lados. Eu vi um comentário de um radialista esses dias, falando assim, a Econorte pegou de Jataizinho a Cambé, vamos dizer assim, a Econorte pegou isso aqui tudo duplicado já. Se a gente pegar e tentar, vamos viajar para São Paulo hoje, até na Castelo, até chegarmos na Castelo, é uma mão só. São duas pistas só. Então quer dizer, usou e abusou, e aonde teria que investir de verdade, que era nas rodovias, está aí. Hoje nós não temos condições, partiu para o lado de Uraí até Ourinhos ali, nós não encontramos nada de benfeitoria. E o dinheiro do povo está indo aonde? Aí você ouve o comentário assim, o cigarro é prejudicial à saúde. A Econorte lançou aí uma vinheta aí para todos ouvirem aí, que o cigarro é prejudicial à saúde, que não sei o quê, que mata, que não sei o quê. Rodovia também mata, a rodovia também mata se ela não estiver bem cuidada, se ela não for duplicada, pior ainda, e o dinheiro do povo. Hoje é um dos pedágios mais caros de Jataizinho, do Paraná, vamos dizer assim, um dos pedágios mais caros do Paraná, que hoje eu não vejo para onde vai o dinheiro. O que o pedágio teria que repassar para o município, há uma época atrás eu pedi, chegou aqui que repassa 60 mil. Eu não sei para onde vai esse dinheiro, com quem está ficando, sei dizer que 60 mil para o movimento dessa rodovia aí é pouco. Teria que aumentar um pouquinho esse repasse aí para o nosso município. Também não poderia deixar de dizer, senhor presidente, que temos ainda alguns buraquinhos para nós tampar no nosso município aí. Algumas valetinhas. Ali, subindo ali para o Morro da Formiga, o Sarai foi abrir um buraco ali. O Sarai abriu um buraco, aí jogou umas pedrinhas por cima, aí tem um morador que ele vai lá, desentope e quebra o cano. Aí está chegando do serviço, o morador vai lá, desentope e quebra o cano. Aí tem que chamar o Sarai de novo. Aí o Sarai vai lá, remenda o cano, o morador vai lá e quebra de novo. Vou falar o nome do morador aqui, o Marrom. Né? Ele vai lá e quebra o cano, Aí o Sarai volta e arruma. Então quer dizer, já foi umas 5, 6 vezes, o morador está chegando na sua casa para tomar seu banho, para descansar, e não tem água. Agora o Sarai diz que a responsabilidade é do município de ir lá e tampar aquilo lá. Passar uma massa asfáltica em cima ali para tampar aquele rombo que eles fizeram lá em cima lá. Então, gente, tem que pôr a mão na consciência e dar condições. Dar condições. Hoje não conseguimos tampar nenhum buraco, o Sarai abre. Só para concluir, senhor presidente, a gente fica horrorizado com muitas coisas aqui. Infelizmente. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui que se faz presente, boa noite a todos, em especial o pessoal ali do Posto Saúde, os agentes aí de Edemias que tanto têm trabalhado aí para proteger toda a nossa população. Então quero agradecer os agentes de saúde, todos que faz presente aqui, eu quero agradecer pela visita. E também quero deixar aqui um abraço para toda a população que tem acompanhado atentamente aqui a sessão da Câmara Municipal. E sempre, cada vereador com a sua posição, tá, com o seu pensamento em ver a cidade numa condição melhor. Só que o momento que atravessa o nosso país, o momento que atravessa o nosso estado, é assustador nós imaginarmos que a nossa cidade, ela irá conseguir, vereador Clóvis, sair dessa situação de calamidade pública que é o nosso município. Não existe setor hoje dentro da nossa sociedade, principalmente coisa que envolve o meio público, que tem satisfazido a nossa população. Tá? Seja com quem você tem a oportunidade de conversar na cidade, em qualquer situação que você for debater com os munícipes de Jataizinho, é uma insatisfação muito grande. Você não consegue, como eu disse, conversar e ouvir de uma pessoa que certa situação do município, que tal segmento tem agradado o nosso povo. Isso é em todos os cantos de Jataizinho, em toda a faixa etária de idades. Você vai conversar com um jovem, ele reclama que ele não tem oportunidade de trabalho, que o esporte da nossa cidade não é condizente com aquilo que é a necessidade dessa juventude, que não existe um lazer para que eles possam estar praticando em nosso município. Você fala de saúde. Existe uma reclamação muito grande que não é só a dificuldade de Jataizinho, é uma coisa complicada a nível de Brasil. E existem lugares piores do que o nosso. Mas nós sofremos aí por 5 meses. Eu ainda não sei realmente o que foi acertado, qual foi a maneira ajustada para que a nossa saúde ela possa ter algo de diferente, não estou sabendo ainda, mas uma coisa que já era difícil nesse início de ano se tornou pior. E nós que somos representantes legítimos da população, é de nós que o povo espera que as mudanças possam acontecer. Mas mais uma vez, eu quero deixar claro, tá? Tem muita gente que através das redes sociais, coloca lá que aqui os vereadores têm que ter mais união. Eu concordo que tem que haver união. Só que, por diversas épocas e momentos aqui na casa, a grande maioria dos vereadores nunca deixaram de estar juntamente com a administração. E mesmo essa união, esse esforço desses vereadores apoiando a administração municipal, nós não tivemos o resultado que a população precisa. E a única maneira, o único poder que nós temos é chegar aqui na casa e levar essas reclamações para o prefeito municipal, para os secretários municipais, através aqui das nossas sessões. Porque tem muita coisa que está estampado na cara de cada um. A pessoa passa, de repente, ele desvia de um buraco porque ele não consegue passar com o carro da prefeitura, mas ele não tem coragem, de repente, de chegar no prefeito e falar a verdade. Explicar para o prefeito municipal que aquela rua, de repente, é uma necessidade. Eu falei aqui da rua do Conjunto Paraíso, onde foi inaugurada ali o CLAS, uma obra linda, uma obra bonita e necessária no município, mas que se alguém viesse naquela rua para chegar no dia da inauguração, jamais iria conseguir. Mas eles acharam por melhor, foram lá, passaram uma máquina, mesmo sabendo que na primeira chuva ia voltar as crateras do mesmo jeito, mas daí eles preferem falar que o vereador não sabe o que está falando, que o vereador não sabe o que ele está fazendo. Eles acham melhor fazer isso aí. Então, quem tem o poder de execução, quem tem o poder de fazer as obras, de trazer o emprego, de fazer a coisa funcionar, é o prefeito municipal. Nós, vereadores aqui, temos que votar os projetos que vêm para casa. Mas desde que o projeto ele venha de uma maneira legal. Nós temos uma dificuldade com o pessoal da saúde, que veio um projeto aqui, para o pessoal, os acessos do município, os agentes, e veio, só que daí não veio o impacto financeiro, que é um documento simples, que com 40 minutos, um profissional da prefeitura, quando ele for mandar o projeto para a Câmara, ele consegue anexar isso junto a esse projeto. E quanto tempo eles vêm falando desse tal projeto? Daí veio para a Câmara, parece que é uma coisa premeditada. É uma coisa para não dar certo. Daí o projeto veio para a Câmara, logicamente que não tem jeito de votar nesse projeto, daí volta para a Prefeitura e, até que eu saiba, esse projeto ele não retornou. Eu sei que vocês passaram por um momento difícil, um dia que vocês foram até a prefeitura procurar o prefeito municipal para cobrar, não foi lá para criticar o prefeito, não. Vocês foram atrás do direito de vocês, uma lei federal que determinou que o salário de vocês é X e que o município tem pagado um salário diferente. E vocês foram enxotados e tocados da prefeitura, o maior desrespeito de um cidadão para com vocês lá dentro da prefeitura. No mínimo teria que chamar vocês, conversar, explicar a real situação do município, mas não fazer o que fizeram com vocês. Só que daí, quando um vereador vem e tem a coragem, de repente, de falar isso aí, eles preferem falar, xingar o vereador, criticar o vereador. E nós temos que fazer isso aqui, nós temos que estar defendendo aqui todas as classes. Nós tivemos aí semana passada, pessoal do barracão insatisfeito, fizeram lá algumas horas de protesto, pararam, chamaram no gabinete, conversaram, não sei o que, que foi resolvido, mas tem que fazer isso aí. Tem que chamar a atenção. Se existe uma lei federal desde o ano passado, do mês de junho, julho, para quê? Por que que até o presente momento isso não foi colocado, acertado para vocês? Então essa, para vocês entender, é a maneira que nós temos aqui de fazer essas cobranças. E não podemos ir além disso aí. Nós não podemos determinar que o prefeito pague vocês. Mas nós temos que estar aqui sempre lembrando essas questões. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Mais um mês se passou e eu tenho dito que o tempo passa muito rápido. E já acabou o mês, já estamos aí, já quase na metade do outro, e de repente vocês não consigam aí no próximo pagamento ter essa diferença, não sei como que vai fazer para pagar o retroativo, porque ele vai ter que pagar, tem que pagar de alguma maneira, parcelado, mas vai ter que pagar. Então, eu na condição de vereador, é isso que eu posso estar fazendo, já levantei essa questão aqui algumas vezes, porque é o justo...
Eu estou concluindo, vereador.
Obrigado, presidente. Então, vou estar concluindo. Então, é isso que a gente precisa... Aqui na Câmara, a gente está fazendo essas cobranças, levantando essas questões para que os secretários do prefeito, o prefeito, para que eles sentem e vejam qual que é a melhor maneira de estar ajudando vocês que precisam dessa diferença, porque é um direito de vocês. Então era isso que eu tinha para falar dessa situação. Só para concluir, presidente, eu quero parabenizar já a Taizinho, que esteve ali nos Jogos Escolares, a Cíntia, nós tivemos lá... sábado retrasado, e a Cíntia estava lá com toda os nossos estudantes e atletas, desde a Taizinho, que participaram dos Jogos Escolares, e que tivemos também logo em seguida o Piá Bom de Bola, onde o time B do Jataizinho se sagrou campeão, invicto, e vai estar participando da próxima fase em Siqueira Campos. Então, parabéns para a Cíntia, parabéns ali para o Gilberto, que por muito tempo vem conduzindo aquela molecada ali no estádio Dionísio Stricker, e parabenizar todas as pessoas que estiveram envolvidas nesses jogos e dizer, olha para você ver, eu falei de esporte, muito pouco tem sido feito, e nós mesmo com esse pouco, existe um resultado. Então, gente, vamos investir nas nossas crianças, vamos investir no esporte, porque investir nessas crianças é deixar de gastar um dinheiro no futuro aí de uma maneira desnecessária. Tirar essas crianças das ruas, tirar essas crianças
vereador.
Repente pode estar indo de encontro com as drogas. Então vamos investir no esporte, porque esporte é saúde, esporte é vida. Então isso é necessário para que nós tenhamos esse sucesso quando participarmos dessas competições. Obrigado, senhor presidente.
Maurílio Martiello, Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente, alguns servidores, eu quero ouvintes da Rádio Nova Geração, que sempre nos acompanha o nosso trabalho aqui toda segunda-feira, meu boa noite, e começar dizendo que Jataizinho hoje não é diferente do nosso Brasil. A gente vê só reclamação, a gente não vê uma visão rápida para melhorar a situação da nossa população, a situação do nosso município. É a mesma coisa como o vereador Jorge disse. Existe aí também uma briga do servidor estadual, dos professores referente a sua reposição da inflação, aonde o governador, a inflação deu 8,17, o governador quer dar 3,45, e com isso, quem vem sofrendo também é a população. A gente, lógico que os professores têm o seu direito, estão brigando para isso, mas acaba igual nossos servidores aqui. O que o chefe do Poder Executivo, ele sabe disso, ele foi vice-prefeito durante 8 anos, e hoje, para os servidores públicos entender, qualquer projeto que vem aqui para a Câmara votar, quando se trata de reposição salarial ou criação de algum cargo, juntamente o prefeito já tem que mandar com o o projeto juntamente com o impacto financeiro. Quando se trata de dinheiro e quando se trata em servidor, porque senão cada um fala um negócio. E o prefeito sabe disso aí, tanto o prefeito como o jurídico da prefeitura. E o que deixa a gente é ficar pensando que lá na prefeitura tem dois jurídicos, doutora Rosângela e a doutora Cibele. Doutora Rosângela é um cargo comissionado e a doutora Cibele é jurídica concursada da prefeitura e já está na prefeitura há uns 10 anos, eu acho, quase. Então, eles têm o conhecimento que todos os projetos que venha para a Câmara, quando é uma reposição, eles têm que mandar juntamente o impacto financeiro. Porque não adianta o prefeito falar, ah, eu já mandei o projeto lá na Câmara. Ele mandou, só que ele mandou incompleto. E nós, vereadores aqui, nós temos que votar. E eu garanto para vocês que nenhum vereador aqui vai votar contra. Nenhum. Porque aqui não existe nenhum vereador, até hoje, que eu conheço aqui, que votou contra qualquer funcionário aqui. Então, o que a administração precisa é parar de querer ganhar tempo. Chama, faça uma reunião com os servidores e, como o vereador Jorge disse, eu não tenho condições de pagar tudo de uma vez agora, eu vou parcelar. Mas tem que parar de enrolar. Porque começa a jogar o servidor contra a Câmara de Vereador. Então, eu também quero deixar desde já, não faço parte da comissão, mas se eu fizesse parte da comissão, a comissão fez o que é obrigado de lei pedir, o impacto financeiro, eu também iria pedir. Mas vocês podem ter certeza que, a partir da hora que o chefe do Poder Executivo mandar essa exigência que já foi pedido, o presidente aí pode até marcar uma reunião extraordinária para votar nisso aí. Não precisa aguardar as reuniões ordinárias. Agora, o que não dá para entender, vereador Jorge, é as coisas que estão acontecendo no nosso município. O prefeito fala que não tem o dinheiro. Estão enrolando os agentes comunitários, os servidores. E, de repente, pega uma firma aqui de Jataizinho, todo mundo conhece, a firma do Macarrão, e repassou 30 mil reais para a firma do Macarrão, que é uma empresa de jardinagem, e que era para ele contratar 15 servidores para fazer as limpezas nos terrenos, aonde os terrenos estão abandonados, por motivo da epidemia da dengue. O que eu não entendo é um prefeito, aonde eu acabei de dizer que existe lá um jurídico e paga para uma empresa sem decretar estado de calamidade, para dispensar a licitação. Só pode ser dispensado licitação que não precisa fazer em estado de calamidade. E tem que decretar. E o prefeito não decretou. E, engraçado que a empresa, eles já repassaram o dinheiro para a empresa. E aí tem dinheiro. Aí tem dinheiro. Meu caro vereador Jorge, só, e nós temos que fiscalizar isso aí. Porque foi publicado no jornal do município de Jataizinho que a empresa recebeu para prestar o serviço de limpeza 30 mil reais. E mais 6 aditivos, né, vereador? 6 mil reais de aditivo. E todo mundo sabe que a empresa do nosso... É conhecido, o Macarrão foi funcionário da prefeitura. Ele não tem um servidor registrado na empresa dele. O que nós sabemos é que o pai dele, olha bem para você, na empresa que ele é dono, que ele é sócio, o pai dele é sócio e é aposentado da prefeitura. Então, é esse o papel que nós temos que fazer. Então, quero deixar aqui já, desde já, para vocês, servidores, que o vereador Maurílio, o vereador Bidu aqui, a hora que o projeto chegar aqui, votarei favorável. Essas são minhas palavras, presidente.
Alex Antônio Gomes Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, até queria pedir para o presidente convocar alguém para assumir a segunda secretaria que está vaga, o senhor esqueceu. Senhor presidente, demais vereadores, a todos aqui presentes, principalmente aí o pessoal da saúde aí, pessoal aí da... Só para concluir mais ou menos, vai ter um requerimento daqui a pouco, nós vamos discutir aqui, sobre a questão dessa empresa que o vereador Maurílio disse. É só para vocês terem um parâmetro de que foi contratada uma empresa com 30 funcionários, 15 funcionários, para trabalhar um mês prorrogável, sem licitação, aí pode ter a despesa de licitação, para comprar um carro para levar pessoal para Mundial, isso não pode, né? Não tem. Mas aí contratou 15 pessoas entendendo-se que cada pessoa ia ganhar R$2.000 por mês. Sendo que o piso de vocês hoje é R$788 e com o aumento que vocês tanto estão brigando, iria para R$1.014. Então é uma vergonha um prefeito que não consegue administrar os seus funcionários, fica tentando jogar para a Câmara, porque na verdade vocês não teriam nem que estar aqui à noite hoje perdendo a noite vocês. Vocês tinham que estar assistindo Paraisópolis, Babilônia, vocês tinham que estar no descanso de vocês, na academia, porque na verdade isso é um problema que é tão somente do prefeito municipal que ele deveria ter dado já fôlego para vocês e ter pago isso desde o ano passado, quando ele teve essa questão desse aumento de piso nacional. Agora, o que eu não consigo entender também, e dar um puxão de orelha nos funcionários públicos de Jataizinho, é de que vocês estão passando por uma fase tão terrível, que já não é de hoje, vocês da saúde, professores, funcionários do barracão, que chegaram para meio período semana passada um dia. Agora, eu acho que vocês tinham que esquecer um pouco o sindicato que não trabalha para vocês, é um sindicato omisso, onde um presidente do sindicato ganha hora extra, que não existe isso no Brasil inteiro. Eu acho que vocês tinham que se organizar e dar um basta ao que está acontecendo. Porque vocês têm que ter amor aos filhos de vocês. Porque eu fui filho de funcionário público e mãe funcionária pública e filho de pai funcionário público. Meu pai morreu à míngua se ele precisasse de um auxílio. A um auxílio da prefeitura, ele ia morrer à míngua no HU, porque ele trabalhou 30 anos da vida dele para o município que sequer teve coragem de dar um plano de saúde para um funcionário público. Então vocês têm que pensar não no salário de vocês, mas pensar no que vocês vão construir para a geração futura de vocês. Que eu acho que está na hora de vocês se organizarem e agirem como está escrito na Bíblia. Amor com amor, dor com dor. Então, se o prefeito não está honrando seus compromissos com o amor, que vocês ajam com a dor. Que vocês são quem carrega a prefeitura de Jataizinho. Vocês carregam o município de Jataizinho. Então nós vereadores aqui, como disse o Maurílio aí, nós jamais, nenhum dos vereadores aqui, amigos ou inimigos políticos, votariam contra um projeto que daria não aumento, nós não estamos discutindo aumento aqui, nós estamos discutindo a regulamentação de um piso. Então, esse prefeito, na verdade, segundo informações, foi para Curitiba hoje, porque ele deve estar tendo escola com o governador Beto Richa. Só falta daqui uns dias agora, o que ele já fez com vocês no dia da reunião, tá facinho agora ele mandar descer a borracha em vocês também, igual o Beto Richa fez com os professores. Tá pertinho, porque expulsou vocês da sala dele. E veio aqui e falou para nós que era mentira de vocês. Que vocês chegaram lá desafiando ele. Ele veio aqui e falou isso aqui, no dia que ele abandonou a reunião. Então, só para concluir, senhor presidente, que hoje eu quero só dizer para o senhor, presidente, que hoje eu levantei a questão de ordem só para que o senhor tenha consciência, senhor presidente, que na verdade
Eu fui presidente dessa casa por 2 anos, o senhor sabe disso, que muitas vezes, mesmo com a nossa adversidade política, todas as vezes que o senhor me procurou no meu gabinete, nós conversamos como pessoas íntegras e cristãos que somos, eu de uma igreja evangélica, o senhor que é um líder da igreja católica, onde o senhor, foi, onde o senhor é líder de apostolado, não sei como que diz o cargo do senhor. Então nós sempre conversamos e tivemos uma boa conversa educada, que nós sempre fomos um com o outro, até nos momentos de guerra política. Então eu só quero, senhor presidente, que o senhor tenha consciência e o senhor não seja traído por aquelas pessoas que estão para te ajudar. Porque essa semana passada, eu cheguei aqui na Câmara e fui impedido pelo diretor da casa de usar o computador da Câmara para fazer um requerimento e uma indicação. Sabe? E eu sei, e dou razão para o diretor da Câmara, porque eu tive um problema com o diretor atual da Câmara, na época que ele era diretor do SAE, que inclusive o prefeito atual dispensou ele, falando que tinha que dispensar ou ele ou o sobrinho dele que trabalha na prefeitura. Então, nessa vez, eu comprei uma briga que não era minha, porque o prefeito municipal, na época, me chamou lá e falou que os vereadores dele eram todos uns bananas, que foi esse o termo que ele usou, e pediu para mim que desse pau no hoje, diretor da Câmara Municipal, que eu já falei isso aqui em plenário, que era para mim dar pau nele para que pudesse tirar ele, ele não tinha jeito de tirar. Então, eu me sinto envergonhado do que eu fiz na época. Porque isso era um papel que ele tinha que ter pedido para a liderança política do lado dele, que não teve coragem de fazer isso. Mas eu entendo a situação. Agora, o que eu não posso entender é eu chegar numa casa para ver uma denúncia que foi arquivada contra mim, e uma denúncia que está hoje na casa é arquivada também contra o vereador Alex, contra o vereador Clóvis, contra o vereador Bidu e contra o vereador Jorge. Os funcionários, primeiro, não sabiam onde estavam essas denúncias e, posteriormente, falar que essas denúncias foram repassadas pela assessora jurídica do presidente, que não estavam na casa. Assessora jurídica essa que faz parte do colegiado de advogados que defenderam o senhor. Então, isso são atitudes, senhor presidente, que só nós que já tivemos na presidência e sabemos o que acontece com a gente. Porque, na verdade, nós pagamos por muitos erros que não são nós que cometemos, mas sim os confiados. Então, eu só estou orientando e pedindo para o senhor ter consciência disso, para que, na verdade, o vereador, ele não seja extirpado, ele não seja isolado das funções dele e garantias deles. Porque como que o vereador hoje, como correu na boca miúda hoje aí na cidade, que a direção da casa ia colocar um computadorzinho velho aqui na antessala, aqui perto da água, e que se os vereadores da oposição quisessem, era para... Ô, senhor presidente, olha, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei a eleição, o vereador Fábio falou que precisava de uma sala para que a oposição chegasse e pudesse se reunir. Eu coloquei computadores na sala do vereador Fábio, coloquei uma placa que era para a primeira secretaria, para que o vereador Fábio pudesse sempre estar reunido com os seus padres, como vocês sempre fizeram. Eu não estou pedindo regalia na Câmara, eu estou pedindo só para que eu possa exercer minha função de fiscalizar. Eu não estou aqui para fazer requerimento contra o vereador, contra um, contra o outro. Isso aqui nós vamos fazer nos momentos necessários. Agora, o que eu não posso ser impedido é de chegar aqui e fazer um requerimento ou eu ter acesso aos documentos da casa. Porque o vereador, ele tem que chegar na casa e tem que falar, eu quero ver a denúncia que tem contra mim arquivada. A denúncia tem que estar ali. A denúncia tem que estar ali. Porque nós tivemos um problema aqui na invasão da Câmara aqui, no dia da Páscoa, e sumiu documentos dessa casa. Então, senhor presidente, nós temos a responsabilidade disso. Então, eu queria pedir para o senhor reaver isso. Porque eu tenho conversado bem com o senhor. O senhor sabe disso. Tirando as intrigas políticas e as desavenças que nós temos conversado bem politicamente. Porque eu tenho que respeitar a presidência do senhor aqui. Mas eu queria também que o senhor respeitasse a oposição, que tem 4 vereadores aqui. A oposição tem 4 vereadores que trabalham da nossa forma, nós trabalhamos para Jataizinho. Nós estamos trabalhando para Jataizinho. Nós temos que cobrar uma atitude. Nós temos que cobrar uma atitude desse prefeito que não tem feito nada por Jataizinho. Que lá na frente, como sempre o vereador Maurílio fala, lá na frente vocês vão ver que nós estamos certos. Vocês vão ver que nós estamos certos. Vocês sabem disso. Porque quando nós sentamos para conversar em dezembro, a conversa nossa era com a boca só, que nós deveríamos ter uma atitude
de bril, de afastar esse prefeito de Ataizinho que não está fazendo nada. Nós tínhamos essa atitude. Eu não quero aqui falar quem que queria, quem não queria. Isso é pessoal de cada um. Cada um, na hora que peitar, vai saber disso. Então, eu acho que o momento agora é o momento de esquecer as arestas que tem aqui dentro da casa um com o outro vereador. Como disse o vereador Cícero, nós não vamos ser amigo. Nós vamos ter embates políticos aqui, mas temos que respeitar. Temos que ter o respeito. Por quê? Só para concluir, senhor presidente. Vereador. Eu nunca cerceei o direito de nenhum vereador. E nem podem falar isso, porque eu fui um presidente com quatro vereadores, com eu e mais três. Que o vereador Fábio, na época, assumiu a liderança do prefeito, que era a situação. Então eu administrei mais de um ano a Câmara, sendo um presidente com três vereadores. E nunca deixei de atender nenhum dos meus vereadores, o vereador Fábio sabe disso. Que muitas vezes o vereador Fábio chegava e falava assim, ah, você não faz isso, e era a ponta de equilíbrio entre nós, situação e oposição. Então eu queria pedir, senhor presidente, que o senhor reavesse essas situações e nos desse o direito à oposição de estar trabalhando em prol da cidade de Ataizinho, através dos equipamentos e através do exercício legal que o vereador tem de exercer dentro da Câmara Municipal.
Passa a palavra ao presidente Adilson Gonçalves da Silva.
Bom, boa noite a todos, munícipe aqui presente, aos nobres vereadores. Bom, vereador Alex, você passou pela Câmara como presidente 2 anos, vereador Maurílio passou por alguns meses, e eu, no momento, estou passando pela presidência. Só gostaria de informar ao vereador que cada presidente trabalha de um jeito, mas jamais desrespeitando nenhum vereador aqui da casa. Simplesmente, eu e o vereador, nós conversando na sala, o senhor falou que ninguém sabia fazer um requerimento. Eu falei assim... Então, os funcionários aqui não têm atitude. Simplesmente foi isso. Em questão de fazer requerimento ou não, nós temos aqui funcionários competentes, senão eles não estariam aqui. Tem o Juliano, tem o Tarciso. E vou além, presidente. Cada presidente tem seu diretor. E meu diretor é o João Pinto. E... hora nenhuma e momento algum, e para todos os funcionários que eu conversei aqui, eu falei para tratar funcionário diferenciado, ou vereadores, tratar todos eles igual. Só que acontece, se você vai fazer um requerimento, uma indicação, ou o que for, tem que falar com o diretor da casa. Isso é normas, você sabe. E simplesmente você fizer o pedido do requerimento ou indicação para o funcionário, ele vai fazer. Mesmo jeito que você atendia, eu estou atendendo. Eu não vou largar de atender nenhum dos vereadores, converso com todos, temos nossas divergências políticas, só que agora... eu estou na presidência. Cada presidente trabalha de um jeito. Você vai ter que entender, o vereador Alex. No entanto, passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Tanto é, o vereador Alex, que no entendimento ao pedido do vereador, eu vou retirar os projetos que entrariam em discussão, em votação, visando que amanhã eu irei para a minha assessoria, vou marcar uma reunião e assim tirando todas as dúvidas e fazendo um papel correto como presidente dessa casa e prestando um trabalho transparente para a minha população. Presidente. Passo a palavra,
presidente,
ao Fábio.
Por ordem. O projeto já está na sessão, o senhor para tirar o projeto, o senhor tem que colocar no plenário. O senhor não pode tirar o projeto sem colocar no plenário. Não. O vereador Fábio, Foi lido os projetos já. A presidência tem que colocar em plenário. Foi pedido, inclusive da semana passada já, inclusive esse projeto já estava, e o presidente, para retirar o projeto, tem que colocar em plenário.
Presidente. Presidente, pela ordem.
Eu peço 5 minutos aí para a gente estar sentando.
Gostaria que o senhor desse 5 minutos.
Suspender
a sessão. Suspender a sessão por 5 minutos.
Veja bem, presidente.
Aceito o pedido do vereador Cício.
Veja bem. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Vereador.
Peraí. A mesma coisa que o vereador Cício pediu.
Foi suspenso por 5 minutos.
Não, a Vossa Excelência tem que colocar em plenário.
A gente vai colocar o projeto em votação, então.
Vai colocar,
passo ao vereador Fábio.
Presidente, vai colocar em votação os projetos?
Eu vou ler, depois em votação.
Ah, tá.
Projeto de lei número 009/2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que fixa os vencimentos básicos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal de Jataizinho, bem como fixa os valores de auxílio transporte e auxílio alimentação, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho. Coloco em discussão para a votação do projeto. Favorável permaneça como estão.
Senhor presidente, pela ordem.
Não, pode votar.
Já vai votar?
Não, eu vou pôr a favor.
Vou colocar em discussão.
Eu só queria pedir que, igual foi feito quando regulamentou a lei anterior que nós regulamentamos lá, na época nós pedimos para que o vereador Dil não votasse, porque a sobrinha dele é funcionário da Câmara, e o vereador Dil na época aceitou. E eu queria que seguisse para não ter vício na votação.
Beleza.
Tá. Obrigado.
É só para lembrar.
Discussão.
Em discussão.
Eu quero falar desse projeto aqui para que os servidores que estão aqui hoje, isso aqui é um pedido da promotoria pública. O que que vinha acontecendo no nosso município? O servidor ia para Londrina de manhã e ficava lá até meio-dia, uma hora da tarde. Chegava lá e tirava uma nota de almoço. E vinha e recebia da prefeitura. E isso, a promotoria entendeu que é errado. Por quê? Porque todo servidor público, ele tem que ter o seu vale-transporte e tem que ter seu vale-alimentação. Para que não aconteça isso. E a Câmara, através desse comunicado da promotoria, a Câmara de Vereadores, através, na época eu estava presidindo a Câmara, a gente fez um projeto para que os servidores da Câmara, concursado, porque isso aí tem que ser só servidor concursado e não comissionado, todos os servidores ainda vai ser estipulado um valor, tanto do vale alimentação como do vale transporte. E isso, o chefe do Poder Executivo é obrigatório também fazer, para acabar que um vai lá e tira uma nota de 20 reais, outro vai lá e tira uma nota de 50. Então, o servidor que estiver em Londrina, ele já tem o seu vale alimentação. Então, ele não precisa tirar nota. Então, e isto, vocês também, servidores, até os servidores que estão ouvindo, isso aí caberia até o presidente do sindicato, já cobrar do chefe do Poder Executivo, para que faça o mesmo o que a Câmara está fazendo aqui para os seus servidores concursados. E eu tenho certeza que, como o vereador Adilson, presidente da casa, tem a sua sobrinha, que é funcionária da Câmara, concursada, e eu tenho certeza, mesmo se ele não fosse o presidente e não fosse parentesco da funcionária aqui, eu tenho certeza que o servidor também votaria favorável. Então, eu tenho certeza que, eu acho que todos os servidores aqui, ninguém, como eu até falei aqui há uns minutos atrás, tudo que vem aqui para que beneficie o servidor público, eu acho que é muito difícil um vereador ser contra. Então, essa era a minha discussão, presidente.
Presidente.
Vereador Cícero.
Bom, presidente, tem que deixar bem claro, como o vereador Maurílio falou, que esse projeto é para os funcionários da Câmara. Para os funcionários do Poder Executivo, ele tem que elaborar outro projeto e mandar para casa que seja analisado para que a gente esteja votando e aprovando. Esse que a gente está votando hoje é para os funcionários do Legislativo, da Câmara. Deixar bem claro para amanhã não criar um tumulto entre os funcionários e virar aquela bola de neve.
Vereador Jorge.
Queria eu também estar discutindo o projeto e dizer que nós estamos votando aqui no dia de hoje, vamos votar daqui a alguns instantes, e todas as grandes empresas, hoje ela fornece o ticket alimentação, o vale transporte, e a Câmara, são poucos os funcionários que terão esse benefício. Aqui tem, necessita de poucas pessoas para trabalhar, mas eu espero, já existe isso no Estatuto do Servidor Público. Eu acho que passou da hora do nosso município fazer um trabalho nesse sentido, de estar dando esse incentivo. Por quê? Porque hoje, quando tem um concurso público, vem gente de toda a região prestar o concurso. Professor, zeladoras, nós temos aqui, a grande maioria dos nossos servidores são pessoas que prestou o concurso e veio de fora, que passou no concurso e que realmente necessita desse auxílio. Então eu quero dizer que sou favorável a esse projeto na hora que o presidente colocar em votação, e tomara que muito breve venha para casa. Eu acho que passou da hora que o Poder Executivo possa estar viabilizando alguma coisa nesse sentido, de poder estar atendendo aí o servidor de Jataizinho, porque faz muito, mas muito tempo que não existe nada de benefício para o nosso servidor. Tem um abono, entramos no mês 6 até o presente momento, ninguém sabe do abono natalino, que pode virar junino, que pode ser julino, de repente vai ser o abono da independência do Brasil, dia 7, e vai. Aí o tempo vai passando. Então, é um projeto simples, que não vai gerar uma despesa tão grande aqui, e que o presidente Adilson, colocando em prática isso aí, que possa estar levando até o prefeito municipal para que ele estude. De repente, não pode se pagar hora extra, mas pode estar ajudando de uma outra maneira, que vai estar fugindo do índice da folha do município. Então, é um projeto importante e que possa estar servindo de exemplo aí para os servidores da prefeitura, que o prefeito possa estar colocando, mandando esse projeto futuramente aqui para casa.
Em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, for ao contrário, se levante. Aprovado por 7-0. Só para... Gostaria de ressaltar aqui a presença...
Ausência.
A ausência do vereador Anilton Murari. Gostaria que assumisse a segunda secretaria, o vereador Cícero.
Presidente, eu gostaria que o senhor, por ordem, gostaria que o senhor declarasse os vereadores favoráveis. Então, mas o nome?
Favorável.
Mas eu gostaria que o presidente, vereador, para ficar gravado em ata.
Vereador que votou favorável, Alex, vereador Croves, vereador Maurílio, vereador Fábio, vereador Jorge, vereador Laércio e vereador Gordo. Projeto de lei 012/2015, da autoria do Executivo Municipal, que aprova o Plano Municipal da Educação, PME, do município de Jataizinho, Estado do Paraná, e das outras providências. Coloco em primeira votação. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão, e que for o contrário, se manifestem. Aprovado por 7-0.
Presidente, por ordem, gostaria que o senhor repetisse também o nome dos vereadores.
Vereador Alex, vereador Croves, vereador Maurílio, vereador Fábio, vereador Jorge, vereador Laércio e vereador Cícero. Passa a palavra ao vereador Fábio.
Discussão e votação única. Projeto de decreto legislativo número 001/2015, de autoria da mesa executiva, que suspende temporariamente o pagamento a prestadores de serviço.
Em discussão.
Eu quero pedir para que os vereadores da oposição e da situação também votem contra esse projeto, porque, na verdade, houve uma sentença judicial aqui de uma ação onde teve êxito o vereador Adilson, e uma vez que essa sentença disse claramente que deveriam ser respeitados todos os atos até o momento. Então, se nós votarmos contra esse, se nós votarmos a favor desse projeto, nós estamos assumindo a responsabilidade com a justiça em possíveis ações judiciais de fornecedores contra a Câmara. Digo mais, fornecimento não é contrato com terceiros. Fornecimento, por exemplo, a Sercontel é uma fornecedora do município. Se nós votarmos esse projeto aqui, não vai poder pagar a Sercontel amanhã. E aí a Câmara, pela primeira vez na sua história, vai ter o seu telefone cortado. A Copel é uma fornecedora de energia para a Câmara. Se nós votarmos a favor desse projeto aqui, nós estamos assumindo uma responsabilidade de, após o vencimento, a Copel, pela primeira vez na história dessa Câmara, ser cortada a energia. Então, eu queria pedir para que os vereadores votassem contra, para que nós pudéssemos amadurecer essa ideia. Eu peço aos 3 vereadores que fazem parte da minha bancada e aos 3 vereadores da situação que estão hoje aqui.
Em discussão. Maurílio.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, eu quero dizer que, como eu que assinei, talvez, esses contratos ou convênio temporariamente, até o mês de maio, como eu presidi a Câmara, e que dá para você contar nos dedos aqui o contrato ou o convênio que tem aqui, eu acho que não passa de 5, 6. Eu não vejo motivo para pedir a suspensão, porque, como eu acabei de falar aqui, que o executivo tem tem 2 jurídicos lá na prefeitura, como a presidência também tem uma jurídica aqui. E que não precisa disso, porque se fosse aí igual a prefeitura de Londrina, fosse uma prefeitura de uma cidade, de um porte muito maior, e que tem, e eu sei que existe vários convênios, vários contratos, tudo bem. Mas eu não vejo motivo para que peça que suspenda temporariamente, como até existe aqui um convênio, um contrato aqui, onde um cidadão tem aqui que presta o serviço para a Câmara sobre os programas de contabilidade, o programa que faz aqui. E eu não vejo motivo de suspender. Porque o contrato está ali na prefeitura, está assinado. E se realmente tiver alguma coisa errada lá na frente, tem que denunciar o presidente. O presidente que assinou o contrato. Então, presidente, eu acho que está acontecendo, não vejo motivo, porque eu tenho certeza que eu não assinei nada errado. Porque quando eu assinei, eu li.
e contrata aqui, como a juíza diz, tudo que foi feito, o presidente passado tem validade. Então, se houve ou lá na frente for levantado alguma coisa de errado, essa presidência, a mesa, tem toda autorização, inclusive não precisa nem de autorização, é só levar e denunciar na promotoria. Então tem que parar com isso aí mesmo. E eu também peço ao vereador Jorge e ao vereador Clóvis, que faz parte hoje da bancada da oposição, que vota contra esse projeto.
Em discussão.
Eu vereador quero Jorge. Também manifestar a maneira como eu vou estar votando nesse projeto legislativo, um decreto, né? Legislativo. E quero dizer que são poucos os contratos assinados. E alguns desses contratos, as empresas que atendem aqui a Câmara também, atendem a Prefeitura Municipal. Então são muitos. Tem um jornal regional que atende a Câmara, que atende a Prefeitura. O sistema que cuida aqui da Câmara também cuida lá da Prefeitura. Nós temos aí um contrato com a Rádio Nova Geração, que dá essa oportunidade de estar levando todas essas informações até as suas casas. Então, e o presidente hoje, que é o vereador Adilson, que nós temos aí um controlador do município que também cuida aqui das coisas da Câmara, que é o Maurício Terra, no momento que houver qualquer dúvida e ver se a presidência passada fez qualquer coisa que não é condizente com aquilo que manda aqui a lei da Câmara, eu acho que tem que ser feita a denúncia. Então, de repente, nós temos aí os fornecedores que servem aqui a Câmara, não seria justo essas pessoas ficar 30 ou 60 dias sem ter aí o pagamento efetuado, sem ser efetuado para eles, e ele está atendendo aqui a Câmara Municipal. Então, não vejo aí necessidade desse decreto legislativo, tá? Porque se houver qualquer dúvida e for constatado qualquer irregularidade, eu acho que tem que ser denunciado. Então eu sou contra esse decreto legislativo no dia de hoje, na hora que for colocado para votar.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão e o contrário se manifesta. Reprovado. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão e aos contrários se manifestam. Cinco votos a dois. Vereadores que votou ao contrário: vereador Alex, vereador Croves, vereador Maurílio, vereador Jorge e vereador Fábio. Coloco em discussão o projeto de resolução 007/2015 da autoria da mesa executiva, que dispõe sobre obrigatoriedade dos pagamentos serem feitos através de transparência eletrônica de fundos. Coloco em votação única. Em discussão. Vereador Alex.
Eu quero também pedir para bancada oposicionista, vereadores da oposição, serem contra esse projeto também, uma vez que esse projeto está muito superficial. Quando dizem pagamentos por transferência, nós temos hoje fornecedores aí, não só vereadores, que às vezes a empresa não tem nenhuma conta em banco. Então uma pessoa vende uma água aqui, alguma coisa, e às vezes não tem como fazer uma transferência bancária porque ela não tem conta. E sem contar que, na verdade, a Câmara Municipal e a Prefeitura, ela pode fazer transferência bancária sem ter ônus para o poder público, que seja entre bancos públicos oficiais. Então, por exemplo, se a empresa tiver um banco, uma conta no Banco Itaú, não pode fazer transferência. E os vereadores também, nós temos que ter a liberdade de poder receber
em cheque nosso subsídio ou ir para o banco que o vereador quiser. Assim como já tem uma lei na Prefeitura Municipal, onde o pagamento dos funcionários tem que ser feito no Banco do Brasil oficialmente, mas nós sabemos que tem vários funcionários da Prefeitura que recebem em cheque. Alguns porque tem ação judicial e não podem descontar, o dinheiro pode ficar bloqueado, outros porque deve ação trabalhista, outros porque devem ação de pensão alimentícia. Então, como eles não podem mandar o pagamento deles, se bem que nós entendemos, um pouquinho do que a gente entende, né, do meio jurídico, a gente sabe que conta pagamento não pode ser bloqueado, não pode ser descontado nada do funcionário. Mas eu acho que isso é uma discricionalidade do presidente, que não precisaria nem ter projetos aqui, mas já que está aqui, eu peço para que os vereadores votem contra, para que nós possamos ter a liberdade de escolher do jeito que nós queremos receber.
Em discussão.
Presidente.
Vereador Maurílio.
Eu só quero acrescentar mais algumas palavras no que o vereador Alex disse. Veja bem, nós temos conhecimento hoje que alguns servidores que já fizeram talvez empréstimo para, juntamente com o Banco Paraná, e que talvez saiu da prefeitura hoje, mas trabalha em outro setor. Hoje o banco move uma ação contra essas pessoas. Eu, por exemplo mesmo, eu tenho uma ação de avalista. Eu fui avalista e eu tenho uma ação hoje. Nós sabemos, vereador Alex, que realmente não pode bloquear o pagamento. Só que, para isso, a justiça bloqueia, você tem que entrar na justiça para provar que era pagamento, e isso demora aí 30, 40 dias para desbloquear o pagamento. E aonde se viu uma pessoa ter que esperar quase 30 dias, que você depende daquele salário? Então, eu acho, presidente, eu acho que o senhor foi... não deveria ter agido dessa maneira. Vossa Excelência sabe que alguns servidores, ali como você é servidor, recebe por cheque lá na prefeitura também, porque já existe essa situação. Eu acho que essa presidência foi infeliz nesse projeto, porque não cabe a nós aqui votar favorável num projeto desse.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e que for o contrário, se manifestem. Reprovado por 5-2. Reprovou. Vereador Alex, Croves, Maurílio, Fábio e Jorge. Coloco em discussão o requerimento 026-2015 da autoria do senhor vereador Alex Faria, requerendo o envio do ofício executivo municipal solicitando informação acerca do controlador interno. Coloco em votação única. Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Alex.
Esse requerimento que eu estou fazendo, na verdade, nós já fizemos ele também à casa e nós já comunicamos também, eu, vereador Maurílio, nós já comunicamos a promotoria pública de Biporã, porque veja bem, há uma regra em geral, não sei se é pacificado ou não, em que os controladores do município, eles devem ser pessoas ilibadas, com conhecimento notório e que não devem ter uma legenda partidária. E o que nós percebemos é que o atual controlador público hoje, ele é subordinado hierarquicamente dentro do partido do PDT, o qual ele faz parte da executiva municipal, ele é subordinado ao presidente da Câmara atual e ao prefeito municipal.
né, ex-prefeito municipal. Então, nós queremos a informação se hoje o prefeito que está no cargo, se ele tem algum grau de superioridade dentro do partido, qual o controlador dele controla ele, né? Visto que, na verdade, nós entendemos que uma pessoa, para ser o controlador, ela não pode ter vínculo. E nós percebemos que o atual controlador, ele tem a situação dele atrelada com alguns políticos que são do PDT. Como nós temos a cópia aqui do que nós protocolamos lá no Ministério Público, né, onde diz que ele... E nós queremos saber também se quando o controlador assumiu, se ele teve toda aquela questão da legalidade para assumir o cargo, que são as certidões criminais, de processos, se ele tem ou não alguma condenação por improbidade administrativa ou não, que não pode fazer parte. Então a gente está pedindo nesse sentido. Eu queria pedir para que os vereadores todos votassem a favor, que é uma informação simples quanto à controladoria. Até porque nós sabemos que o presidente dessa casa, com toda a sensatez que ele tem, ele sabe que nos próximos dias ele tem que instituir aqui o controlador dentro do quadro dos funcionários efetivos. Porque nós não podemos ser fiscalizado por um controlador que é favoravelmente contra as ideologias políticas de muitos vereadores aqui, já que ele faz parte de uma legenda política onde ele é da executiva municipal do PDT.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. O vereador que for favorável permaneça como estão, aos contrários se manifesta. Aprovado. Por 7-0. Coloco em discussão o requerimento número 027-2015. O vereador presente subscreve, vem muito respeitosamente a presença da Vossa Excelência na forma regimental requerer que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando informações e cópias conforme se segue. Primeiro, relação das obras já inauguradas provenientes de convênios firmados pelo município de Jataizinho com os governos federal e estadual na atual gestão 2013-2016. Segundo, cópia de convênio gestão 2013-2016. Em discussão. Vereador Maurílio.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, eu fiz esse requerimento aqui porque a gente ouve o prefeito falar muita coisa no Facebook. Você vê o prefeito falar que fez isso, fez aquilo, e nós não temos conhecimento. Nós não temos conhecimento, nós estamos aqui para 2 anos e meio já. A única coisa que nós sabemos que foi inaugurada aqui foi da assistência social ali, o CRAS, e aquelas casas, 49 casas lá embaixo. E nós não sabemos se foi convênio desta gestão ou da gestão anterior. Porque até o momento, eu garanto, nós não temos nenhum papel em mãos aqui. Então eu gostaria que os vereadores aqui votassem favorável no requerimento. Essas são minhas palavras, presidente.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereador que favorável permaneça como estão e aos contrários se manifeste. Aprovado por 6-0. Coloque em discussão o requerimento 028-2015. O vereador que subscreve vem muito respeitosamente a presença da Vossa Excelência na forma regimental requerer que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal solicitando cópias do registro de presença, livro, ponto, registro eletrônico dos servidores públicos municipais Adilson Gonçalves da Silva, Cícero Aparecido Guimarães e Wilson Fernandes, de janeiro de 2013 até a presente data. Indico o cargo que ocuparam neste período, bem como o setor de lotação. Em votação.
Presidente. Também gostaria
de
dizer aqui sobre esse requerimento, aonde Vossa Excelência e vereador Cícero fica
impedido de votar nesse requerimento. Gostaria que fosse anotado em ata, porque aqui nesse requerimento, onde eu estou solicitando essas informações, eu cito o nome do vereador Adilson e do vereador Cícero Aparecido Guimarães. E gostaria de pedir aos meus nobres pares que votassem favorável nesse requerimento.
Vereador Cícero.
Bom, presidente, isso já era previsto, que eu, vereador Adilson, ia ficar impedido de votar, mas se eu votasse, eu ia ser favorável, porque todos aqui me conhecem, eu tenho 22 anos de prefeitura, pode levantar minha ficha lá, se tiver dois ou três atestados, é muito. Então, meu livro lá está aberto, meu ponto está aberto, e se eu votasse, eu ia votar favorável.
Só para saber também, o presidente também seria favorável. Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores, for favorável, permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Aprovado por 6-0. Em discussão, requerimento 029-2015. O vereador que presente subscreve vem muito respeitosamente à presença da Vossa Excelência na forma regimental requerer que seja enviado ao ofício ao Executivo Municipal solicitando cópias das fichas financeiras do servidor público municipais Adilson Gonçalves da Silva, Cícero Aparecido Guimarães e Wilson Fernandes, de janeiro de 2013 até o presente data. Em discussão. Vereador Fábio.
Eu, com todo respeito ao requerimento do vereador Maurílio, e não pelo fato de ser o vereador Cícero, o vereador Adilson, eu acho que me colocando no lugar deles, como qualquer funcionário público, como qualquer pessoa, eu acho que a ficha financeira, o que a pessoa ganha ou deixa de ganhar, eu acho que é pessoal de uma pessoa, e mesmo assim respeitando o requerimento do vereador Maurílio, mas eu sou contrário a esse requerimento, porque eu acho que uma coisa ali, um valor que uma pessoa recebe, eu acho que é uma coisa pessoal, então no meu ponto de vista, eu sou contrário a esse requerimento.
Vereador Maurílio.
Bom, respeito o vereador Fábio, mas gostaria de dizer ao vereador que todo ano o prefeito ele tem que publicar a relação de todos os servidores. Teria, mas aqui é anual. E gostaria também, presidente, que o vereador Cício, o vereador, ficasse impedido da votação do regimento, porque também cito o nome da Vossa Excelência, tanto Cício como o vereador Adilson.
Em discussão, vereador Cício.
Presidente, nesse se eu votasse, eu ia ser contra, porque eu acho que o meu lerite, ele pertence a mim. Então, se eu votasse, eu ia ser contra. Como os demais funcionários aqui, eu acho que ninguém tem que estar mostrando um lerite um para cada um. Cada um tem os seus valores, cada um ganha o que é merecido e ganha o que foi concursado para aquela função.
Em discussão.
Eu.
Vereador Maurílio.
Bom, vereador Cícero Aparecido Guimarães, eu fiz esse requerimento, nem queria comentar, mas como a Vossa Excelência usou da palavra, hoje existe até uma briga no governo do Estado, aonde o governador publicou o salário dos professores. E nós sabemos que na Constituição, hoje a lei obriga todos, hoje qualquer pessoa pode ter acesso. Não importa se de qualquer servidor. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal já publicou o salário de todos os seus servidores. E eu não gostaria de falar aqui, só vou falar depois. Porque vieram falar certas coisas e que eu não tenho certeza. Então, se eu adiantar alguma coisa sem ter informação na mão, eu tenho certeza que realmente eu ia constrangiu o vereador Cício e o vereador Adilson. Porque falar é uma coisa. Agora, e se falaram o que falaram para mim estiver na ficha, aí eu posso falar o motivo por que eu falei. Por quê? De repente eu acuso aqui, falo alguma coisa que realmente não consta na ficha financeira. Então eu não gostaria de falar publicamente sem ter informação. E eu acho que eu tenho direito. Eu acho que a Câmara de Vereador aqui tem direito de pedir de qualquer servidor. Qualquer vereador aqui tem o poder hoje, desde que seja aprovado em plenário aqui. Agora, mesmo não sendo aprovado em plenário aqui, o vereador pode pedir judicialmente. Então, gostaria também de pedir aos meus nobres pares aqui, tirando o vereador Cício, tirando o presidente da casa, que só votaria em caso de empate, que eles fiquem impedidos de votar. E gostaria de pedir aos demais que votassem favorável ao requerimento.
Só para concluir, vereador Maurílio, gostaria de estar falando sobre esse requerimento e falar que eu, vereador Adilson, eu tenho 22 anos de janela, vereador Cício tem 23. Então, jamais eu e vereador Cício, eu falo por mim e por ele, porque a gente sempre foi transparente naquilo que a gente faz. Pode ter certeza que você vai ter a sua resposta. Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores que for favorável, permaneçam como estão e ao contrário se manifesta. 4 vota 2. Aprovado 4 a 2. Em discussão, requerimento 030/2015. O vereador que presente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, forma regimental, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações quanto a dispensas de licitações 001/2015, TC, que contratou a empresa Fiel Jardinagem para o fornecimento de mão de obras e serviços gerais para operação costal, bomba costal e operações técnicas de remoção de criadouros de vetor de dengue nos imóveis localizados no município de Jateizinho. Consistem em 15 pessoas pelo período de 30 dias, no valor de R$30.000, firmado em 10/4/2015, com fundamento no artigo 24 da Lei Federal número 8666/1993, encaminhando cópia do parecer jurídico quanto ao referido procedimento, bem como decreto de emergência ou de calamidade pública, bem como as prorrogações de contratos, se houver. Em discussão. Vereador Alex.
Eu quero até cumprimentar o sócio proprietário da empresa que está ali, o nosso amigo Macarrão, porque houve uma confusão essa semana, e principalmente no final de semana, falando que o vereador Alex estava fazendo requerimento na Câmara contra a empresa de jardinagem. Eu sou do sistema o seguinte. Uma vez eu escutei a promotora de Santo Antônio da Pietina dizer uma coisa bem clara para nós que estávamos ali representados. Inclusive, nesse dia, o vereador Fábio estava junto. Que quando um prefeito municipal, um gestor público, um presidente de Câmara, seja quem for, ele paga um funcionário ou uma empresa, do jeito que for, a empresa prestou o serviço. Se está certo ou está errado, não é problema Macarrão. O que eu estou pedindo aqui, é como que foi feito esse contrato. Por quê? Nós discutimos aqui esses dias que nós estamos tendo um problema quanto ao carro para levar o pessoal da hemodiálise em Londrina. E alguns vereadores até acharam que eu estava falando para não fazer licitação, para burlar a lei. Não. Existe a dispensa de licitação quando tem um grau de risco dentro de uma situação. O que não está tendo o jeito de entender é que nós, vereadores, alguns aqui, principalmente da base da oposição, foi procurado por algumas pessoas que prestaram serviço para a empresa. E eles vieram questionar nós, que disseram que eles iriam ganhar R$2.000 por mês. E se era verdade que nós tínhamos aprovado isso? Como que nós vamos aprovar isso se isso é uma coisa da prefeitura? Agora, como foi feito esse contrato, eu quero saber, porque na verdade nós temos que saber qual que foi a combinado em contrato da prefeitura com a empresa. A empresa prestou serviço? Prestou. Agora, a empresa tinha que pagar os R$2.000 para o funcionário? Não sei se tinha ou se não tinha. A prefeitura compactuou para isso? Não sei. A prefeitura vai pagar mais R$6.000 de ativitivo? Não sei. Isso é que eu estou pedindo. Porque o que não pode é um prefeito acordar um certo dia e falar assim, nossa, Jataizinho está empesteado de dengue, Jataizinho está cheio de dengue, e os nossos funcionários não estão dando conta, e os nossos funcionários ganham R$788 por mês, né? E nós vamos ter que pegar 15 funcionários para ganhar R$2.000 por mês. Isso não pode. Se foi feito desse jeito, foi feito errado. Se foi feito desse jeito, foi feito errado. Agora, se não foi feito, nós precisamos saber. Cadê o decreto? Porque na publicação não tem um decreto. Não tem um decreto. De calamidade pública, de emergência. Não tem, tem que ter. O que, que o presidente hoje fez aqui na casa? Ele não apresentou um decreto? Porque ele precisava emergencialmente que se fosse feita uma situação dentro da Câmara? Que nós reprovamos? O prefeito tem que fazer esse decreto também. Ele tinha que ter decretado o Taizinho de calamidade pública. Agora, lógico, o vereador Alex falando isso, eu não sei se ele deixou um decreto desse na gaveta, esqueceu de publicar, e chega aqui amanhã e fala assim, ah, nós estamos... É, o jornal tem esse costume, né? O jornal tem o costume de fazer ratificação, data errônea, né? Eles têm um jeito de fazer isso, né? E fazer um decreto depois. Tá valendo. O prefeito ele tem que ter a assessoria dele para fazer o que tiver certo. E arrumar o que tiver errado também. Que assessoria é para isso, né? Para arrumar o que tiver errado e ajudar o que tiver certo. Então o prefeito tem a assessoria dele lá. Agora, eu quero saber, porque eu não quero amanhã ou depois, que aconteça o que aconteceu a semana passada comigo. Chegar uma certa pessoa que prestou serviço e falar assim, ah, vocês aprovaram, hein? É verdade que vocês aprovaram que eu tinha que ganhar R$2.000 por mês, que seria antiético eu falar o nome da pessoa aqui, porque todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar, e eu ganhei X. Não, eu não sei o que está no contrato. Eu não sei se a empresa tinha que contratar esses funcionários. Eu não sei quem que vai responder solidariamente se tiver uma ação trabalhista. Eu não sei quem que responde para isso. Porque se uma empresa é contratada para prestar um serviço dentro da prefeitura, doutora, se essa empresa não pagar os terceirizados, ela corre o risco de ter uma ação solidariamente contra ela, trabalhista. Então, temos que ver isso. E por isso que eu quero essas informações. E eu queria pedir para que a bancada oposicionista e a bancada situacionista votassem favorável, para que a gente possa explicar para a população qual foi a essência do contrato em si.
Em discussão. Vereador Jorge.
Eu quero também estar comentando o requerimento e dizer que o prefeito ele tinha toda a legalidade do mundo para estar fazendo um decreto, porque realmente nós passamos aí por momentos complicados no início do ano. Só que infelizmente nós, olhando nas publicações, não achamos em lugar nenhum a publicação desse decreto. E olha só para vocês verem a situação que nós passamos aí com saúde. O hospital por 5 meses não atendendo praticamente ninguém. E o prefeito ele tinha toda uma autonomia para fazer um decreto. Sendo que Jataizinho hoje, não é o vereador Jorge que está falando não. Hoje, quando fala-se de dengue, você compara
Londrina com Jataizinho, Ibiporã com Jataizinho, como que pode o prefeito ver uma situação, uma epidemia de dengue em nosso município, e ele não ter baixado um decreto dizendo que ele iria pagar o convênio do hospital por 6 meses, até que a situação fosse resolvida e amenizada, essa situação da dengue. E daí, eu tenho certeza que em momento algum, jamais o Macarrão iria se sujeitar a uma situação de repente estar favorecendo alguém. Ele tem a sua empresa, que presta serviço em Jataizinho, que já prestou serviço em outros estados. Agora, se existe um erro, o erro é da administração municipal, que fala de uma situação emergencial e não tem um decreto fazendo com que isso aí tenha legitimidade. Então, que venham as informações para que o vereador Alex tenha acesso a toda essa maneira como foi feita. É isso que eu tenho para falar desse requerimento. É uma informação simples que deu o maior do converseiro, porque daí nem mesmo o pessoal que está ali, que é concursado para prestar o serviço, não consegue entender. Se nós estamos ali no dia a dia, trabalhando, nós não conseguimos regulamentar a nossa situação, de repente, sem mesmo existir um decreto, o prefeito, de repente, gasta aí quase 40 mil reais. Sendo que tem lá a equipe para trabalhar, que está cobrando há mais de um ano o verdadeiro salário que eles têm direito. Então, uma coisa que é muito complicada. Daí, um vai procurar o vereador Cício, outro procura o vereador Alex, outro procura o vereador Jorge, e nós não vamos conseguir dar a informação necessária para vocês, porque nós não sabemos realmente que jeito que foi feito. Só mesmo esse requerimento, passando aqui pelo plenário, e o Executivo Municipal mandando resposta de que jeito que foi feito. Uma única coisa que é certa: a empresa foi lá, a empresa está toda legalizada, não deve nada para a Justiça, mas, de repente, por causa de uma situação de não ter um decreto, acaba dando um transtorno louco. De repente, alguém vai lá e faz uma denúncia no Ministério Público, na Promotoria Pública, e está feito aí o rolo. Que só um decreto, só uma publicação, já resolvia tudo e tiraria qualquer dúvida.
Em discussão, vereador Maurílio.
Bom, senhor presidente, vereador Jorge, com o vereador Alex, fez o requerimento. Até gostaria, até comentei com o vereador Alex aqui, eu vou fazer um requerimento na próxima sessão, pedindo para o chefe do Poder Executivo o relatório, aonde foi feito, aonde foi executado esse serviço, se tiver. E se não tiver, não sei se... E também um requerimento para que o... Até vou fazer um requerimento para a empresa não é obrigada a responder, mas... qual funcionários, nome e endereço dos funcionários que foram contratados pela empresa. Por quê? Veja bem. A gente tem certas coisas que a gente discute aqui, e tudo, o que começa errado, termina errado. A gente vê aqui os servidores, os agentes comunitários aqui, cobrando o projeto de lei do piso salarial. Como o chefe do Poder Executivo também poderia hoje pagar para os servidores que já são concursados, pagar hora extra, para que fizesse o serviço. Porque, veja bem, a gente tem que ver se essa empresa também existe pessoas que tinha condições de técnicos para prestar esse serviço. Por quê? Existe na lei trabalhista, existe vários critérios que tem que ser cumprido. Como aconteceu aqui, o prefeito, já foi falado aqui, até o cidadão, esses dias eu fui lá no bar dele, ele falou, pô, o prefeito parou de pagar eu porque você fez requerimento, ficou cobrando, disse que ia denunciar, até o vereador Fábio estava lá, o Bi Pavão, o Bi entregava os carnê, o prefeito cortou, não deixou ele mais entregar, mas passou para os servidores entregar e pagou separado para o servidor. Então ele também poderia ter feito isso aí. Pelo menos também já estava ajudando o próprio servidor público a receber um pouco mais do que o seu salário. Então tem certas coisas que pode e tem certas coisas que não pode. Então é difícil. Mais difícil ainda é entender que lá dentro da administração tem dois jurídicos e que devia orientar o chefe do Poder Executivo. Que devia falar para o chefe do Poder Executivo que dessa maneira não pode ser. Que não era desse jeito. Porque todos os vereadores aqui sabem. Até aqueles que estão sendo primeiro. Para você dispensar uma licitação acima de 8 mil reais, tem que ser calamidade pública. Pode ser até de 100 mil reais, 200 mil reais, mas tem que decretar de calamidade pública. Aí o prefeito não era obrigado a fazer licitação. E você sabe o que, que dá a entender? Parece que foi destinado àquela pessoa. O que fizeram aqui, meu caro amigo Macarrão? O prefeito destinou esse valor para sua empresa. Ele não deixou a outra empresa concorrer. Você, como proprietário da empresa, e mais uma ainda, na cópia do contrato da sua empresa, outra coisa errada. Seu pai é servidor público, aposentado da prefeitura, que também é proibido. Então não é aqui, aqui o vereador é contra. Poderia ser qualquer outra pessoa. Só que o jurídico da prefeitura tem que falar isso para o prefeito. Nós queremos que o município execute sim o serviço, que pague, porque quem fazer o serviço tem direito de receber. Mas existem os critérios. Como eu sempre falei aqui, o vereador Laércio ficou brabo. Eu denunciei a esposa dele, que foi trabalhar lá na procuradoria Lida. E o vereador ficou bravo com o vereador Maurílio, que eu falei que não podia, porque ele era vereador, que é nepotismo. Eu sei, o vereador tem mágoa do vereador Maurílio aqui, mas eu fiz o que o vereador tem que fazer. É errado. É errado, não pode. Ela poderia estar trabalhando lá até hoje.
Senhor presidente, está mudando aí, ó, do requerimento.
Estou falando, assunto, vereador. Presidente.
Nós estamos aqui com...
Eu estou falando o que aconteceu, vereador. Vereador.
Nós estamos discutindo o requerimento.
Eu estou falando
aqui. Eu aceito com o vereador Maurício.
O requerimento.
Toca no nome da minha esposa aqui.
Eu estou falando o que aconteceu.
Eu quero
que
o vereador respeite. O senhor fala sobre o requerimento que estou aqui.
Ué. Ô, vereador Maurício, vamos ao requerimento. Ô, presidente. Eu estou citando um exemplo, o que está acontecendo nesse requerimento aqui. Que não podia ter acontecido. E nós avisamos. Nós avisamos o vereador Laércio.
O senhor não precisa avisar eu. Eu sei da minha...
Então, vereador Laércio. Sequência. Vereador Laércio, eu simplesmente estou falando o que aconteceu da empresa... Coloco em votação
o não tem nada a ver a empresa com a minha esposa, então, o presidente.
Infelizmente.
O vereador está saindo de ordem do requerimento.
Coloco em votação. Coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Aprovado.
por 7-0. Em discussão, requerimento 032-2015. Senhor Alex Gomes de Faria, vereador dessa casa. Anjo? Requerimento 031-2015. O vereador presente subscreve bem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental, requerer que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal solicitando informações acerca de total os recursos financeiros economizados pela não renovação de contrato de prestação de serviço de saúde junto ao Hospital São Camilo, vencido em dezembro passado, esclarecendo de forma se esses recursos foram utilizados em prol da população de Jataizinho. Em discussão. Vereador Cross.
Bom, senhor presidente, eu peço aí o voto dos novos pares para estar dando um parecer à população de Jataizinho. Até onde, para que o prefeito informe o município aonde foi gasto esse dinheiro. Eu acredito que já não esteja mais, que já não esteja mais em caixa. Eu acredito que já tenha sido gastado. Daí uma média de uns 600, de 500 a 600 mil reais. Quantos mil, vereador? 550. 550 mil reais. Então 550 mil reais é bastante dinheiro, desses meses que ficou sem estar atendendo o hospital ali, sem estar repassando. Então eu queria dar uma resposta aí para os munícipes, aonde foi gasto, ou se esse dinheiro continua em caixa. Se continuar em caixa, vamos repassar aí para os servidores, dar uma força aí para os servidores que estão, o deles atrasado, né? Dar uma acertada nas contas do município aí. Eu acredito que não esteja mais em caixa, eu acredito que já tenha sido usado. Mas se tiver em caixa ainda, vamos dar uma força aí. Senhor presidente, eu gostaria de quebrar o protocolo do requerimento. Eu recebi duas ligações aqui, até se as autoridades estiverem ouvindo, ou a polícia, ou a secretária de saúde aí, diz que foi assaltado um menino ali na rua Augusta Vissa Silva, e os moradores já ligaram para todo mundo ali e ninguém deu um socorro lá. Então, que mande uma ambulância, ou que mande uma viatura lá para estar socorrendo a pessoa que foi roubado ali, não é do município, se é de Uraí ou Açaí, não sei. E pedir para alguém lá dar um socorro lá, que a pessoa está passando mal na rua lá. Rua Augusta Vilaça Silva, no Guido Zanini.
Em discussão?
Eu também quero...
Vereador Jorge.
O requerimento do vereador Clóvis dizer que serei favorável, e daí você não consegue entender que é mais calamidade pública do que uma cidade de quase 15 mil habitantes ficar 5 meses sem um hospital e simplesmente daí o prefeito dizer que é a promotoria que não permitiu mais com que ele fizesse o repasse. E nós numa situação de calamidade pública, uma das cidades com a maior epidemia de dengue na região, a segunda do Paraná. Era só ter baixado um decreto que ele não teria deixado a população sofrer como sofreu e não teria deixado ali os donos do hospital numa situação mais complicada ainda, com 20 funcionários ali da área da saúde trabalhando no hospital, com a incerteza se iria ser mandado embora ou não. Então foram 5 meses que a população passou de humilhação, muitas vezes buscando atendimento em outros municípios, e na sua grande maioria não tendo o atendimento necessário. E nós sabemos que ali no hospital, principalmente em alguns horários, as pessoas têm um atendimento decente ali das pessoas que fazem o plantão. Então, foram economizados aí mais de 500 mil de real,
Tomara que o prefeito municipal com a sua equipe tenha montado algum projeto para que esse dinheiro seja aplicado em alguma benfeitoria para o nosso povo. O vereador Clóvis está correto. Para a cidade de Jataizinho, R$500.000 é um valor considerável que pode ser feito alguma coisa de importante para a nossa cidade. Então, eu sou favorável a esse requerimento porque foram 5 meses onde não tivemos o atendimento e o dinheiro ele teve que ser aplicado, guardado para alguma finalidade. Porque não pode. Está sendo economizado aí R$500.000 e nós, na área da saúde, e hoje aí não conseguiu o município fazer aquisição de um carro decente para estar transportando as pessoas que precisam de fazer um tratamento de hemodiálise em Londrina. Então é vergonhoso, eu não consigo entender como que está sendo feita a administração do nosso município. Se foi economizado todo esse valor e existem as reclamações de questões da área da saúde. Então, prefeito municipal, pode falar, secretários, falar mal do vereador, mas eu, em momento algum aqui, eu tenho falado coisas que não seja verdade, que não sejam as coisas que são cobradas aí da população para com o vereador. Então, as coisas que eu tenho trazido para essa casa são coisas que são reivindicações das pessoas, do povo. E o vereador Clóvis hoje foi feliz no requerimento, porque de repente se não faz o requerimento, não dá para estar discutindo isso aqui, e a população de repente não iria saber que foram economizados mais de R$500.000 dentro do nosso município. Então sou extremamente favorável ao requerimento do nobre vereador.
Em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Vereadores, por favorável, permaneçam como estão, aos contrários, se manifestem. Aprovado por 7-0. Em discussão, o requerimento 032-2015, que o Alex Gomes de Farias, vereador dessa Casa de Leis, abaixo assinado, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal solicitando as relações dos veículos, caminhões e máquinas adquiridos pelo município desde o ano 2013 até maio de 2015. Em discussão, vereador Alex.
Bom, senhores, queria pedir também o voto de vocês nesse requerimento, que é simples. Eu fiz para complementar aquele outro requerimento do vereador Maurílio, porque, na verdade, como sempre é citado aqui pelo vereador Jorge, pelo vereador Maurílio, a gente vê diariamente o prefeito indo para onde mais ele trabalha hoje, que é dentro do Facebook, ele vai para lá para dentro e começa a tirar foto e mostrar as obras e que ele realizou e que comprou maquinário e que... Agora... Eu fico pensando assim, eu, covarde na política, eu nunca fui. Na gestão passada, vieram alguns maquinários para essa administração aqui, e toda vez que vinha um maquinário e já vinha o deputado federal ou estadual junto para entregar e já falava de quem que era o convênio. Ou era do governo federal, da Dilma, do Lula, ou era do governo estadual, do seu Beto, Hitler... E agora o que eu vejo é que fala, solta foguete, porque antigamente já Jataizinho, quando soltava foguete, a turma falava que estava chegando droga, né? Que era bandido na praça, né? E agora quando solta foguete, eu acho que não é mais bandido, né? Eu acho que é o pessoal que está inaugurando alguma coisa. Mas daí a gente fica pensando assim, o que que o município adquiriu? Porque adquirir é o que você compra com o dinheiro do teu bolso, né? E o que veio de fora? Porque a população tem que saber. Porque a gente vê hoje acerca do Brasil inteiro se falando em corrupção dentro da Petrobras, dentro da FIFA, dentro do governo do Estado, pedofilia no governo do Estado. Mas Tem gente lá que mandou dinheiro para o Taizinho. Que inclusive, não sei se é verdade ou mentira, me parece que amanhã teria uma reunião com o governo do estado, que o governador mandou chamar os prefeitos da base para estar orientando os prefeitos a dar sustentação para ele contra os professores. Então, não sei se o prefeito foi para Curitiba ou não, mas me parece que teria uma reunião lá com a assessoria do governo do estado para os prefeitos da ala estar ajudando indiretamente, vamos dizer assim no popular, ajudando a meter a borracha nos professores. Recebi mensagem aqui. Né? Então, nós queremos saber, na verdade, o que, que foi adquirido pelo governo municipal. Quais os veículos, caminhões, ele comprou. Porque eu posso falar com toda certeza que eu sei que ele comprou com recurso próprio, vereador, presidente. Até agora, que eu lembro na minha cabeça, foi o carro para ele usar no gabinete dele. Que eu lembro. Ele deve ter comprado outros, que eu não me recordo agora. Mas com recurso próprio, o que me vem na cabeça agora é o carro que ele comprou para o gabinete dele. Então eu queria pedir a relação desses maquinários e veículos que o prefeito comprou.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereador, por favorável, permaneça como estão e ao contrário se manifesta. Aprovado por 7-0. Em discussão, requerimento do vereador que presente subscreve, vem respeitosamente a vossa presença, requerer que seja encaminhado o ofício ao Executivo Municipal, ao SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, pedindo informação quanto ao uso em nossa cidade de poços artesianos por particulares. Quantos são esses poços artesianos? Esse tem um critério de fiscalização e perfuração para o mesmo. E ainda, se não tiver órgão de fiscalização, se há possibilidade de se criar um departamento para tais fins, para que possamos, com isso, coibir e diminuir o uso demasiado de uma das nossas maiores riquezas, que é a água. Em discussão. Vereador Alex.
Bom, esse requerimento, quero pedir também, para que os vereadores possam acompanhar eu no voto favorável. Nós, em Jataizinho, nós tivemos um crescimento natural que não vem por causa da administração pública, mas de empresários que estão investindo na nossa cidade, com loteamentos particulares, está saindo prédios aí, tem mansões aqui em Jataizinho. E o que nós temos visto, há algumas pessoas que são ligadas à questão ambiental do nosso município, que quando se constrói prédios, casas, mansões, há um critério de se perfurar poços e para empresas também, para estar jogando água fora, né? Aí, esse poço artesiano tem um custo para quem faz? Tem. É caro? Não sei o preço, nunca perfurei poço, mas não sei o preço. Quem paga é o proprietário da empresa ou do loteamento, do prédio? É. Mas é justo nós não termos um controle numa riqueza que é minha, que é tua, que é de todos nós? Nós temos que ter. Cidades como Londrina, como Ibiporã, como São Paulo e várias cidades menores que já está existindo, tem esse controle. E aqui na gestão passada eu pedi, não tinha esse controle. E eu queria pedir para que pudesse ser visto isso. Porque várias pessoas já me cobraram isso. De ver empresários, de ver pessoas que jogam nossa água abundantemente, porque na verdade não tem um controle de registro num poço artesiano. Mas não é porque não tem isso que nós temos que, amanhã ou depois, estar sofrendo um caos que talvez nós não vamos sofrer. Nós temos somos banhados por um rio maravilhoso, que é o Rio Tibagi. Mas nós temos que pensar que tudo pode acabar, né? Então, nós temos que pensar nas nossas riquezas naturais. E o que não podemos é deixar que as pessoas que têm um poder aquisitivo maior possam estar achatando através de esbanjar e jogar um bem que é a água sem qualquer tipo de fiscalização.
Em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereador que for favorável, permaneça como estão e aos contrários se manifesta. Aprovado por 7-0. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso da explicação pessoal. Passa a palavra ao vereador Fábio.
Clóvis da Silva Cordeiro. Clovin.
Bom, senhor presidente, essa semana me aconteceu de precisar ir no Banco Bradesco, que presta serviço para o nosso município, e eu não entendi, aliás, não dá para entender o tipo da prestação de serviço desse banco para o município. Adentrei no banco, aí até o Laércio trabalha ali, a segurança, tem mais o cabecinha com a segurança ali, e chegando na porta do banco, o cabecinha me falou assim: qual vem? É R$1.000 que você vai pagar? É mil. Por mal dos pecados, dava R$1.000 certinho. Aí tá, eu esperei, guardei minha vez, que não tinha ninguém na minha frente também. Vazio, tava esperando uma mulher chegar, não sei da onde, pra liberar lá. O rapaz veio, me atendeu, eu tenho que esperar. Beleza, aguardei, chegou na minha vez. Aí, a pessoa me falou assim: ó, eu vou receber dessa vez. Eu vou receber só essa vez. Depois tem que ir no armarinho. Armarinho de quem? Quer falar? Aonde é isso? Lá no Pombal. E se eu não tenho um carro para ir? Se ele não recebe, eu tenho que voltar tudo para trás lá no Pombal para pagar uma conta. Vamos supor que seja R$50. Se o banco está ali, acho que já, o cliente já está ali, receba. Eu acho que não custa nada. E pior de tudo, o banco vazio. Sem ninguém. Aí eu acho que ele não deveria nem ter falado aquilo para mim, porque eu já estava pagando atrasado. Dá R$1.050. O boleto é R$1.000, deu R$1.050. Quer dizer, passou dos mil. Então eu teria que receber, né? Então não dá para entender muitas vezes o tipo das prestações de serviço que nós temos no município nosso hoje. Você vai no Banco do Brasil hoje, ele está coalhado. Você vai no Sicredi, tem lá uns 4, 5 ali. Mas o banco estava vazio. E aí, para você que está com uma condução, para você se locomover, é fácil. Agora você imagina, chega um coitado ali que mora aqui, por exemplo, aí com uma conta de R$300. Aí te manda o celular pro... ou R$100, não sei, te manda lá pra cima, lá no armarinho da Dirce, que eu não sei onde fica esse armarinho. Mas, e outra coisa, a dona do armarinho aí está arriscando o pescoço desse tamanho também. Receber conta de R$1.000, vamos supor que se pague 30 contas no dia aí, o nego vai lá e leva esse dinheiro, e daí? Deus abençoe que tenha mesmo. Mas o seguro, ela, eu acredito que o dinheiro tem seguro, mas será que a vida da pessoa tem seguro? Pra estar recebendo um absurdo esse aí, que eu acho que é muito dinheiro. Teria que pôr uma continha lá pequena, água, luz, telefone, coisinha básica. Agora, boleto aí de mil e tantos contas aí é bastante dinheiro. Pra estar repassando pra um armarinho tá recebendo. Eu não sei até onde vai a prestação de serviço, é isso que eu quero entender, né? Até onde vai a prestação de serviço, Bradesco. A fratura é Bradesco. E o banco não queria receber, porque ele recebe até R$1.000. Só que a conta dava R$1.050. Ó, vereador, certo, não? Então tá bom, mas. Só que recebeu, tá? Eu só estou questionando, você manda uma conta dessa para um armarinho para receber, vamos dizer que vá 30 lá, que nem o vereador falou, tem seguro. Concordo com ele. O banco tem seguro, do dinheiro. Mas a pessoa que está lá atrás do balcão, será que ela tem? Então, gente, vamos pôr a mão na consciência aí. R$1.000 é muito dinheiro para mandar para um armarinho que está recebendo. É bastante dinheiro. São essas minhas palavras, vereador, presidente. Aí eu deixo uma boa noite a todos, os vereadores que fazem presente, aos munícipes que ainda estão, e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, e até segunda-feira, se Deus nos permitir.
Só um pouquinho, só tá bom.
Maurílio Martiel, Bidu.
Obrigado. Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que estão aqui ainda presentes, é cada coisa que a gente fica sabendo que vem acontecendo no nosso município. Até perguntei para o vereador se a fatura era do Bradesco. Você imagina uma agência que tem segurança, que tem todos a segurança lá para receber, cofre, segurança, com tudo. A própria agência fala que não pode receber só dessa vez e manda um cidadão ter que pagar numa outra, numa empresa que que é conveniada para receber prestação. É uma prestação de serviço. E nós sabemos que todas essas pessoas, tantas as pessoas que tem aí, que recebem a conta de luz, recebem a conta de água, eles ganham por recebimento. Dá até a entender, parece que estava sendo direcionada a tal pessoa. Não, veja bem, vereador Laércio, eu não estou dizendo, então, é uma norma que eu acho que não pode existir aqui no município de Jataizinho, uma pessoa ter que está lá, se a fatura fosse de outro banco, eu até ia respeitar a agência do Bradesco. Mas se a fatura está lá, que é para ser paga no Bradesco, o Bradesco não pode receber e manda pagar numa loja que é conveniada do Bradesco. Isso não tem explicação. É uns critérios, é umas atitudes que não dá para entender. E eu tenho certeza que Vossa Excelência sabe que o vereador Cláudio está certo. Então, é as coisas que não podem acontecer no município, Laércio. Infelizmente, nós estamos aqui à mercê. Nós aqui não podemos falar a verdade. Como eu disse aquela hora, estava discutindo o que aconteceu com a Vossa Excelência lá, a esposa de Vossa Excelência, que eu falei que não podia, que ela poderia sim trabalhar no município, mas desde que Vossa Excelência pedisse licença. E o que que aconteceu? A promotoria mandou o prefeito dispensar a sua esposa. Por quê? Porque ela era a esposa sua, você é vereador. E você sabia disso. Mas não, você achou que isso era questão política. E não é. E não é, vereador. Você sabe disso. Você sabe disso. Se ela tivesse correto lá, Vossa Excelência acha que a promotora ia mandar uma recomendação para o prefeito dispensar a sua esposa? Ah, vereador. Vossa Excelência sabe que... Vossa Excelência sabe que eu não menti em nenhum momento. Então, vereador, tem certas coisas que a gente não pode falar a verdade. A gente tem que mentir. E eu não vou mentir. Como Vossa Excelência, eu falei que fui lá e denunciei. Eu assumo as coisas que eu faço. Como eu falei aqui hoje, da empresa do macarrão, aonde o pai dele é aposentado, recebe da prefeitura. E o pai dele faz parte, tem uma cota na empresa. Que não pode. E a gente não pode falar aqui que a gente está errado. A gente não pode falar aqui porque daí acha que é perseguição. Então nós, quando a gente vai lá na campanha, o ano que vem, como o vereador Cláudio fala aqui, que quer ver quem vai pedir, tem cara de pedir voto, eu tenho cara, sabe por quê? Porque é a mesma coisa. Nós temos que fiscalizar. Nós fomos eleitos aqui para representar o voto. De todas as pessoas que votaram na gente e de quem não votou. Nós somos representantes da população. Porque nós não sabemos. Eu tive 414 votos. 420. Eu sei de alguns que votaram em mim. Eu não sei do 420. E eu tenho que representar a nossa população aqui. Falar das coisas erradas. A gente vem brigando aqui, ó. Falamos hoje aí da empresa. Tá lá a quadra do Massami Noi. Todo mundo conhece. Do conjunto Massami Noi. E eu acho que esse prefeito nunca foi lá na quadra para ver a situação da quadra. Ele falou que ia reformar o ano passado. 2014, Você vê aquelas pessoas que estão indo lá utilizar a quadra? Gente, é uma vergonha. Está em situação precária. Essa administração, como as outras que passaram, eles acham que as coisas que foi feito lá atrás, em outras administrações, não precisa ser conservado. Não precisa de manutenção. Por quê? Aí eles acham porque não foi eles que fizeram e que eles não vão levar o nome. Mas ele tem que sentar naquela cadeira e saber que ele tem que preservar as coisas. Fizeram uma moral aí que distribuíram academia ao ar livre. Você vai em todas as academias hoje, acabou tudo. Só existe uma aqui, ó. Mas vai ali, já tem um monte de instrumento ali quebrado. O pessoal já não está usando mais. Como o vereador Alex falou aqui, soltaram o rojão, dividiram, era uma academia para pôr no lugar, dividiram os aparelhos ali e tentaram fazer uma moral na cidade. Mas o que, que adiantou? Você vai lá no estádio, o que está lá, vereador Alex? Não, quebrou tudo. Você vai lá no jardim do Maçã Minoi.
Vamos concluir, vereador.
Detonou tudo. Você vai aqui no ginásio de esporte, aonde tem mais aparelho, está detonado alguns. E não houve manutenção. Então isso que fica feio para uma administração, uma coisa tão simples, que a gente cobrou aqui, viu? A gente vem cobrando desse Maçã Minoi aqui há 12 anos atrás, a manutenção. Nem a que passou 8 anos atendeu, e nem essa que vai indo para 2 anos e pouco. Como foi cobrada aqui uma pista de skate. Você vê hoje um monte de jovem com skate na mão. Sabe mesmo, eu me presenciei aí com uns 12, 13. Cada um com o skate na mão vindo da praça. Chega lá e eles colocam uns pedaços de ferro para pular em cima. Mas por quê?
Vereador, vamos concluir.
Porque o município não dá condições para o nosso jovem pelo menos ocupar o seu tempo de lazer. E aí, o que acontece? Vão fazer a festa junina agora. Vão fazer a festa junina, o prefeito não consegue nem pôr o piso dos agentes comunitários e vão gastar um absurdo na festa junina.
Vereador,
depois eu vou falar para a população quanto gastaram na festa junina. Se eu não denunciar antes para a promotoria, por quê? A festa tem que ser através da entidade. Então, terceirizando.
Então, com a palavra, vereador Alex Faria. Já acabou o seu tempo, Maurílio. Ô, Maurílio, já acabou o seu tempo. Alex, com a palavra.
Eu acho que...
Ô Maurício, você está atrapalhando.
Nossa.
O senhor está atrapalhando a reunião. Você já concluiu. Você já concluiu os seus minutos.
E não podemos falar.
Vereador Alex, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores que ainda continuam aqui, nós estamos aí chegando ao final da reunião aí e dizer que reunião considerada produtiva. Tivemos bastante matéria em pauta, né? Matérias importantes de exercício de posturas adversas, contras e favor, outras unanimidade. Agora, nós não podemos deixar de dizer que nós temos visto situações que corriqueiramente temos discutido aqui, em sessão, em plenário, que talvez se nós tivéssemos as pessoas ideais nos lugares certos, nós não tínhamos essa dificuldade de estar cobrando tantas coisas que estão funcionando errado. Uma hora nós discutimos aqui que está faltando convênio do hospital,
que foi denunciado ou não foi, que está errado ou não está, mas que o prefeito faz 5, 6 meses que não trouxe uma alternativa diferente para a população na questão de saúde. Né? Nós vemos aqui falar que diariamente pessoas dizendo que está precisando de remédio, que não tem no posto, está faltando, passagem na assistência social, que está faltando, e nós sempre cai aqui nos vereadores. Agora, nós, foi o que eu disse para os funcionários que vieram aqui hoje, os funcionários públicos, aqueles que mais trabalham, que a gente sempre costuma dizer que não é aquela meia dúzia que fica pendurado lá no paletó do prefeito, esses profissionais são os concursados, eles teriam que se organizar e pedir melhoras. Porque chega a ficar cômico aqui, a gente luta, briga, e você não vê um sindicato forte dos funcionários públicos se manifestando, igual em outras épocas. Eu vi cenas aqui nessa casa de ex-funcionários aqui que foram presidente do sindicato, por exemplo, o Dindim, entrar, brigar aqui pelos funcionários. Hoje nós não vemos mais. Quando o presidente Maurílio foi presidente do sindicato, com toda a rejeição que ele tinha do poder público, porque ele era oposição, mas brigava. Sabe, brigava. Agora, hoje nós vimos aí brigas e brigas e brigas pelos funcionários, mas os próprios funcionários, eles se acuam a fazer a manifestação. Então nós precisamos que os funcionários façam isso. Eles se organizem, eles lutem também pelos seus direitos. Como eu disse aqui, nós também vemos que dentro da administração pública há uma situação de comodidade, como eu disse aqui, porque na verdade, quando nós entendemos que há de haver, teria que haver uma fiscalização externa através de um controle efetivo, nós ficamos de mão atada. Por quê? Nós vimos várias situações aqui de risco ao município, na situação, por exemplo, de licitações, como nós dissemos hoje da empresa, e nós não vimos uma manifestação nessas licitações, licitações de festa junina, na questão efetiva de pareceres técnicos de funcionários de carreira, procuradores do município de carreira, de advogados, e principalmente do controlador interno. Agora, é difícil mesmo, é difícil você fiscalizar quem é teu patrão, quem é da mesma legenda tua política, quem está ali e não pode efetivamente prestar aquela situação. Nós vimos um controlador aqui em Jataizinho, que ele era, quando ele se declarou oposicionista ao ex-prefeito, ele foi afastado do cargo. Por quê? Porque contra você não pode, né? Aí a gente vê situações de comodidade. Por quê? Por isso que eu tenho acompanhado as leis federais e eu tenho dito que nós temos que mudar. Quem tem que fiscalizar a prefeitura é a Câmara. A prefeitura não tem... Quem tem que fiscalizar a prefeitura é a Câmara. A Câmara não tem que ser fiscalizada pela prefeitura. A Câmara não tem que descer com documentação em geral aqui para a assessoria lá da prefeitura para ficar vendo o que está certo e está errado. Teve 2 anos, 3 anos o controlador público para fazer isso e não fez. Porque veio aqui umas 2 vezes na minha gestão. Que eu pedi já para ele lá. Agora, por problemas políticos, por diferenças ideológicas, eu não vou me acovardar. Como foi citado por algumas pessoas aqui, morro de pé, mas não peço arrego de joelho para ninguém. Porque nós temos que ter humildade. Temos que ter humildade. Tá? Agora, como que um controlador, por exemplo, ele pode falar sobre a situação de um contrato com um hospital particular, vereador Clóvis? Se o controlador que tem que efetivamente estar fiscalizando antes que nós, vereadores, ele é um ex-funcionário do maior sócio proprietário do hospital, que é o filho dele, no caso. Que, inclusive, ele respondeu até processo por
por crime de irresponsabilidade e improbidade administrativa na década na época de 99, 2000. Então, quando eu fui inocentado mais um processo que foi arquivado contra mim por contratação de funcionário fantasma, vereador, presidente Adilson, me denunciaram que o meu assessor jurídico, do meu, na época, doutor Marcos, falaram que ele era funcionário fantasma. E eu fui inocentado porque eu provei que ele trabalhava na Câmara. Fui inocentado. Então, isso é efetividade. Agora, o fórum está lá para responder processo. Já tive um, já tive dois, já tive vários. Como o senhor já teve conta e já teve a favor. Como vários vereadores aqui já teve. Como ex-prefeito tem. Como funcionário tem na prefeitura. Quantos funcionários aqui já foram afastados? Vocês lembram disso? Chegou a época de nós ter que fazer até vaquinha para ajudar funcionário na época. Porque foram todos afastados por improbidade. Voltaram depois, foram inocentados pela prescrição da nossa justiça que é lenta. Tiveram benefício da lei pela demoridade. Então, não venha assim querer tacar pedra no telhado dos outros falando coisas que eu estou acostumado a conviver. Quando eu nasci, o primeiro lugar que meu pai me levou foi no cartório para me registrar. Não tenho medo de cartório. Então, se tem um bando de desocupado lá na prefeitura, instituindo um poder paralelo ao da Câmara, para estar prejudicando eu, o vereador Maurílio, o vereador Clóvis, o vereador Jorge, não vai ser a primeira vez. E não vai ser a última. Porque eles têm que fazer isso mesmo. Porque quem não tem competência tem que fazer isso. Puxar o saco de quem paga o seu cheque. Lá, então eles têm que puxar o saco do prefeito municipal mesmo. E tem que cumprir, né? Tem que fazer meta, né? Tem que fazer denúncia contra o vereador.
Concluir, vereador.
Então, senhor presidente, isso que eu digo. Nós vamos estar aqui lutando, trabalhando, cobrando. Agradeço a todos que votaram nos meus requerimentos hoje. Agradeço. Porque viram que é uma postura do vereador, está cobrando isso do município. E não tem nada ilegal aqui. Tudo que nós pedimos aqui, o prefeito tem que ter em mãos. E eu quero desejar que essa administração pública possa ter dias melhores. Possa ter dia melhor. Porque nós só temos uma situação hoje de estar pedindo. Que é pedindo para Deus abençoar, para ver se muda a situação na cidade. Porque no prefeito municipal eu não acredito mais. Só Deus na causa. Tenham todos uma boa noite e desejo a todos que possam estar com bom Deus.
Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes presentes, meu amigo Sidney. Bom, presidente, gostaria de estar aqui agradecendo aqui o convite que o pastor Davi Costa fez a mim e a minha família, que hoje ele está se empossando, tomando posse tomando posse o pastor Davi. Quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite. E também, presidente, gostaria de estar comentando aqui que eu fui contra o requerimento que fala da suspensão dos pagamentos, porque eu quero me isentar de algumas coisas que vem acontecendo aqui na Casa de Lei. O vereador Adilson fez um levantamento preliminar aí e já descobrimos aí duas irregularidades na gestão do Maurílio Martelli, com 2 meses de gestão. Todos nós sabemos que aqui na casa tem um contador que é concursado, entrou em julho, ele me vai lá e me paga no mês de fevereiro e no mês de janeiro R$2.800 para essa empresa. Então eu gostaria, vereador Adilson, presidente, que tomasse nota disso, verificar certinho qual o andamento
dessa situação junto com o nosso jurídico. E gostaria também de estar aqui ressaltando do próprio contador, nosso amigo o Carlos, que ele assinou um documento aqui, dizendo que os balancetes financeiros de junho a dezembro de 2014 ainda não foram assinados pelo tesoureiro Fábio de Moraes Polônia. E eu até dou razão para o senhor, vereador Fábio. O senhor não tem que assinar mesmo. Porque segundo o documento que o Carlos assinou aqui, ele fala que está faltando as notas fiscais do serviço. Número da nota 144, 145, 146, 147, 148, 149. Referente a julho e dezembro de 2014. Sendo todas no valor de R$3.334,27. Então gostaria também, presidente, que o senhor tivesse tomando as atitudes, ver o que realmente aconteceu, do que são essas notas, por que o vereador Fábio não assinou os balancetes. Se tiver coisa errada, ele está certo, não tem que assinar mesmo. E aí o se deparando com essas coisas aí, você fica impressionado com muitas coisas que vem acontecendo aqui na casa. Até gostaria de não perder o foco, dizer ao vereador Maurílio que eu e o vereador Adilson, nós não ganhamos nada mais, nada além do que é de salário. Tem gente ali que tem a mesma função nossa e ganha muito mais. O senhor disse que tem coisa aí que vai mostrar que vai ficar de queixo caído. Então, eu queria até meu amigo Croves, que o vereador Jorge estivesse aqui, que no ano de 2013, vereador Maurílio acusou o vereador Jorge de estar fazendo farra com dinheiro da Câmara, falando de diárias superfaturadas, diárias absurdas, tem tudo em ata. E até eu gostaria, presidente, que o senhor visse para mim, eu quero aí a relação de diária do vereador Jorge de 2009, nos três primeiros meses que ele foi presidente. De 2010, de 2011, os três primeiros meses da presidente Miriam, e a relação de diárias do presidente Alex Gomes de Faria no ano de 2013 a 2014. E eu, vereador Croves, eu tenho que parabenizar a Vossa Excelência. Olhando por cima, e até gostaria, presidente, falar por cima, gostaria que o senhor providenciasse o mais rápido uma auditoria nessa casa, porque o negócio aqui é escandaloso e a população tem que saber. É Sky sem contrato. É umas coisas absurdas que só do senhor olhar por cima, vereador Croves, o senhor vai ver que o negócio é feio. E eu, por que que eu parabenizo Vossa Excelência? Porque toda sessão o vereador fala que nós temos que cuidar do dinheiro público, não deixar ir para o ralo. E essas palavras vindo de Vossa Excelência, a gente tem que acatar. Mas de dois vereadores, três aí, eu acho que estão pecando muito com nossos munícipes. Até gostaria que todos os munícipes estivessem ouvindo, através da Rádio Nova Geração, e eu já conversei com vários jurídicos, nós podemos estar passando essa informação, porque aqui tem que ter transparência. Então, vereador Clóvis,
Por que que o vereador Cícero hoje está parabenizando Vossa Excelência? Porque cadê o papel daquele? Com 3 meses de mandato, o vereador Maurílio usou do dinheiro que ele fala que vai pro ralo, que o dinheiro que o ex-prefeito jogou na ponte, fez a luminária, pelo menos está lá, não foi consumido com outras coisas que não foi em benefício do município. O dinheiro que ele falava do banheiro da praça, que foi quase 75 mil, que foi jogado pelo ralo, o banheiro está lá para todo mundo estar usando. O ginásio de esporte, que ele fala que foi superfaturado, está lá para todo mundo estar usando. Agora, o absurdo, população de Jataizinho, que poucos não sabem, o vereador Croves, que eu admiro Vossa Excelência, e ele sempre falou que o vereador Jorge fazia farra com diária, e ele sabendo disso, ele tinha que pelo menos ouvir um pouco o vereador Jorge, não incentivar ele a cometer o erro que ele dizia que estava fazendo lá atrás. E o vereador Jorge sempre fala que o sonho dele era ver o Faustino aqui, lá do Fantástico. Então, presidente, gostaria que o senhor pudesse estar anotando aí, verificando isso o mais rápido possível, porque a pula-pula foi superfaturado. Falou, falou, não provou nada. Banheiro superfaturado. Então, vereador Cló, vamos chegar até onde que o vereador Gordo quer chegar, que hoje eu acredito que o senhor vai dormir de corpo leve do senhor não ter participado de uma maracutaia dessa. O vereador Maurílio gastou com 3 meses, sendo que 21, 22 em 3 de janeiro, você pode ir lá em Curitiba, correr lá, que você não acha ninguém naquela Curitiba. Ele gastou 6.525 de diária. Por isso que a semana passada ele falou que podia aí fechar a casa, que não precisava de salário de vereador, mas não precisa mesmo, porque tem diária. O vereador Jorge, que foi incentivado pelo vereador Maurílio, que cometia um monte de erro, fez 6.525 de diária. O Alex Gomes de Faria, que o dinheiro não pode empurrá-lo, o dinheiro tem que cuidar. Nós estamos aqui para fiscalizar. R$ 6.300. R$ 6.300. O diretor da Câmara, Juliano Fidelis, gastou 5.040 de diária. Isso tudo em janeiro, viu, vereador Croza? Todo custo em janeiro. E o José Augusto Ribas Vedan, o nosso advogado, gastou 3.600. Então, vereador Croza, o senhor pode dormir sossegado.
Conclui, vereador.
O senhor pode dormir tranquilo, que dessa maracutaia o senhor não fez parte. E tem mais uma que eu vou falar para o senhor, que eu ia passando batido. Sabe o que, que o vereador Maurílio foi fazer lá dia 11 e 12 de maio para a população ficar sabendo? Porque a nossa fonte aqui da agricultura, a nossa fonte aqui é soja, milho. E pelo curso aqui, nós temos um pecuarista aqui dentro da Câmara.
Vamos concluir, porque vereador.
O vereador Maurílio foi lá fazer um curso de febre aftosa para a população de Jataizinho. Aí é para acabar com todo mundo mesmo. De febre aftosa. E eu acho, vereador, que ele fez o certo. Ele está criando.
Vereador, vamos concluir.
Ele fez o certo, porque ele levou o advogado também. O advogado também fez o mesmo curso. Se ele der uma injeção errada em alguma vaca aí, já tem o advogado para defender ele. Então, essas são as maracutaias, por isso que brigaram e lutaram para que ninguém entrasse aqui na Câmara. Mas semana que vem... Boa noite a todos, e fica aqui um abraço aos ouvintes da Rádio Nova Geração.
Passa a palavra ao presidente Edilson Gonçalves.
Considerando que o Executivo Municipal solicitou urgência na apreciação do projeto-lei número
012/2015, que aprova o Plano Municipal da Educação, uma vez que tenho o prazo definido para publicação do mesmo, conforme consta o projeto em tramitação. Convoca aos nobres pares para participar da 5ª reunião extraordinária a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 11/6/2015, com início às 17h30, para discutir e votar exclusivamente no projeto de lei 012/2015 em segundo turno. Todos os vereadores presentes, portanto, estão devidamente convocados nos termos regimentais. Só para concluir o que o vereador Cícero estava comentando a respeito da farra da diária, o vereador esqueceu só de comentar, vereador Cícero, que tem diária aqui ainda no mês de janeiro, na onde que a Câmara estava em recesso. Vai vendo o absurdo. Tem que tirar o chapéu para alguns vereadores, porque, gente, é difícil. Às vezes, o requerimento foi aprovado, reprovado, porque a gente quer fazer a coisa certa. E tudo é difícil. Mas vou falar uma coisa para vocês. Vereador pegar diária para ir fazer curso de febre afetosa, aí é para acabar com a nossa Câmara mesmo, né? É para... Tem que tirar o chapéu, vereador, porque é só aqui em Jataizinho que acontece isso. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhoras e senhores vereadores munícipes aqui presente, convido a todos à próxima reunião ordinária no dia 15 de junho, às 20 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente sessão.